Vamos pedir, neste momento tão especial, a bênção do nosso Senhor Jesus, para que possa estar nos protegendo nesta reunião. E que iremos fazer a oração que o Senhor mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereadora Martina da Cearia.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Devolvo a palavra, seu presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 12ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 3 dias do mês de abril do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada com ressalvas. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 039 de 2017, de autoria do vereador professor Branquinho. Proposta de emenda à lei orgânica número 01 de 2017, de autoria das vereadoras Vânia, Nílvia e Camila. Indicação número 038 de 2017, de autoria do vereador Antônio. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho solicitou o cascalhamento das ruas do Distrito São Pedro, Passa 3, falou sobre a reunião com o deputado Paulo Biacchio, onde solicitou a construção de um centro comunitário no Distrito de São Pedro, e reunião com Gustavo Santana, onde pleiteou o recurso para obras de asfalto nas vilas e distritos. A vereadora Vânia se disponibilizou para atender as demandas morosas em relação aos pedidos junto à CEMIG. Cobrou do governo uma disponibilidade de um telefone para receber as reclamações referente à iluminação pública, tendo em vista a grande demanda apresentada. A vereadora Nilvia falou sobre a ilegalidade do contrato firmado entre o atual prefeito Kenny e o SADPREV, no município de Santo Antônio do Descoberto. Falou que enquanto o prefeito atua em outro estado, o povo de Buritis padece com inúmeros problemas não resolvidos. Informou a população que sua indicação solicitando a construção de um retorno próximo a Capu não foi atendida pelo governo, com a justificativa de que essa obra não está contemplada no PPA. A vereadora Camila frisou a denúncia contra o atual prefeito, ressaltando seu descaso com servidores da educação. O vereador Didé expôs a negligência do Executivo Municipal em relação ao município de Buritis, onde deixa de se comprometer e representar a população que o elegeu para prestar serviço no estado de Goiás. Registrou como falta de respeito o posicionamento do Executivo quando coloca à disposição de outro município, enquanto assiste a sociedade padecer com a ausência de serviços básicos, que são de responsabilidade do governo municipal. Orador inscrito. A vereadora Camila falou que a reforma da Previdência é um ataque aos direitos conquistados durante anos pela classe trabalhadora. Criticou a forma como a proposta está sendo discutida e explicou que a crise da Previdência é devido a gastos absurdos efetivados pelos três poderes, a exemplo dos elevados salários, benefícios, privilégios e vantagens pagas ao alto funcionalismo do serviço público. Falou que o grande objetivo é continuar explorando o povo brasileiro e não realizar uma reforma de forma legítima. Registrou ainda que se o governo federal estivesse aplicado os rendimentos da Previdência de forma adequada, hoje ela se apresentaria superavitária. Relatou que o governo paga aos bancos juros anuais 4 vezes maiores do que o seu investimento na Previdência. Dessa forma, entende que o governo quer adotar o caminho de atacar as atuais e futuras aposentadorias e outros direitos dos trabalhadores brasileiros, através da aprovação da PEC 287 de 2016. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação 010 de 2017. Sugere ao governo municipal que crie uma extensão da Escola Municipal Santa Cecília para a comunidade do Distrito São Pedro Passa Três, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento, 05 de 2017, requer a relação nominal de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Buritis, discriminando quais são efetivos, comissionados e contratados. Valor da remuneração bruta de cada servidor e a secretaria, órgão que estão lotados. E ainda, no tocante aos contratados, sejam remetidas cópias dos editais de processos seletivos realizados, inclusive com toda a documentação apresentada pelos participantes dos certames, de autoria das vereadoras Vânia e Camila. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 032 de 2017. Sugere ao governo municipal que faça a manutenção das pontes em torno do município. De autoria da vereadora Martina Morato. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vereador Carlos Fernando registrou seu descontentamento com a falta de posicionamento do Banco do Brasil em relação ao retorno do funcionamento da agência. Falou que nem todos os recursos recebidos pela Prefeitura podem ser destinados para pagamento da folha da educação e, por isso, a situação ainda não foi regularizada. Falou que o governo está aberto à negociação. O vereador professor Branquinho falou da desvalorização salarial dos professores e ressaltou a indispensabilidade de pagamento dos servidores. O vereador Didé citou inúmeros recursos que podem ser utilizados para pagamento de servidores. Falou que o prefeito está expondo servidores e que o gestor não tem interesse de regularizar o pagamento de servidores. Falou sobre a visita a alguns setores da saúde, expôs a atual situação e solicitou providências em relação à disponibilização de alguns medicamentos. A vereadora Nilva Prisco falou que os processos seletivos do pleito passado foram cancelados, alegando irregularidades. Todavia, o prefeito de Buritis firmou o contrato com outro município, cobrou novamente o pagamento dos funcionários e a iluminação pública, expôs dificuldades em relação à remoção de uma paciente e solicitou uma reunião com a equipe de saúde, o executivo e os diretores do Hospital São Lucas, a fim de inibir tais condutas. A vereadora Vânia solicitou ao governo a nomeação de um secretário de Agricultura, a fim de iniciar a prestação de serviços aos pequenos produtores e dar suporte à zona rural e aos assentados. Falou que o bairro Vereda está intransitável devido à grande quantidade de buracos. Solicitou que o prefeito se sensibilize em relação às condições de trabalho das varredeiras, considerando que em sua maioria são mulheres de idade avançada. A vereadora Martina informou sobre o retorno da distribuição do sopão no bairro Israel Pinheiro e do funcionamento do CRAS. Informou que os pequenos produtores do compra direta, que depende da autorização do governo federal para iniciar o recebimento dos produtos. Vereador Tonzinho solicitou ao governo a compra de bomba d'água para Vila Serrana, tendo em vista a escassez da água na comunidade. Falou que os trabalhos para a disponibilização do sinal de celular na Vila Serrana já foram iniciados. O presidente Geudo falou que irá encaminhar as denúncias relacionadas ao prefeito municipal para as providências legais e que deseja trabalhar com transparência junto à sociedade. Manifestou apoio à população de Vila Serrana para atender as demandas apresentadas. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 3 de abril de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leituras de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício número 05 de 2017. A aluna Ana Clara Alves da Silva, estudante do 5º ano da Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, solicita ao presidente da Câmara Municipal que interceda junto aos órgãos competentes para que fiscalizem os veículos de divulgação com fins comerciais, para que cumpra a legislação que proíbe a divulgação sonora próximo a hospitais, casas de saúde, de repouso, estabelecimentos de ensino e asilo, tendo em vista que esses veículos têm causado incômodos frequentes nas escolas. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios convida para a 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizar-se no dia 15 a 18 de maio de 2017. A Associação dos Feirantes de Buriti solicita a presença dos vereadores para eleição e posse da direção da feira, que ocorrerá no dia 16 de abril de 2017, às 7 horas. Ofício número 110 de 2017. Ao seu Carlos Fernando Pereira dos Santos. Senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, quero informar que, em referência à moção de repúdio, à proposta da reformada da Previdência Social, minha posição com relação à PEC 287/2016 é a mesma de toda a bancada do PT. Ou seja, contrário às mudanças nas regras de aposentadoria. Entendo que essa proposta de reforma da Previdência prejudica os trabalhadores, os informais, as viúvas e, em especial, as mulheres e aos trabalhadores rurais. Solicito ainda que minha posição contrária à PEC 287 seja lida em plenário e registrada nos anais dessa Casa Legislativa. Sem mais, para o momento, coloco-me à disposição para participar de debates sobre as reformas e reitero que meu mandato está à disposição para contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Atenciosamente, Leonardo Monteiro, deputado federal do PT. Ofício número 28 de 2017, ao seu Carlos Fernando Pereira dos Santos. Senhor vereador, com meus cordiais cumprimentos, informo que recebi a moção de repúdio assinada pelos vereadores deste município. Nesta moção, vossas excelências manifestam posição idêntica à minha, contrários à proposta da emenda constitucional da reforma da Previdência 287. As propostas apresentadas pelo governo Temer em seu conjunto, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma do ensino médio e outras, representam um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro e favorecimento do mercado, do capital nacional e internacional. Especificamente em relação à reforma da Previdência, tenho me posicionado conjuntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores contra a PEC 287 de 2016. Nossa preocupação se coaduna com a de vocês em relação aos mais pobres, aos trabalhadores assalariados, professores, servidores públicos e privados, dentre muitos outros que perderão seus direitos. Os defensores públicos, em nota recente, alertam que as mudanças propostas na PEC 287 são mais drásticas e danosas aos segurados e dependentes e estão descompasso com a realidade socioeconômica do Brasil e que, considerando o envelhecimento e a enfermidade da população, remanescendo a necessidade de amparo da Seguridade Social, não restará outra alternativa aos que não alcançarem as condições para aposentadoria, senão a assistência social, em que pese o possível endurecimento das regras para acesso também a estes benefícios. Nesta área, são sugeridas alterações, dentre as quais a fixação da idade mínima de 70 anos para percebimento do benefício de prestação continuada, BPC, a desvinculação do salário mínimo ao idoso e abertura de restrição legal do benefício e apenas alguns graus de deficiência. Hoje a idade mínima para concessão do BPC é de 65 anos. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou dizendo que, enquanto a PEC 287 propõe que o brasileiro trabalhe por mais tempo para se aposentar, a reforma da Previdência Social ignora os 426 bilhões que não são repassados pelas empresas ao INSS. O valor da dívida equivale a 3 vezes o chamado déficit da Previdência em 2016. Esses números levantados pela entidade não são levados em conta na reforma do governo. A maior parte dessa dívida está concentrada na mão de poucas empresas que estão ativas. Somente 3% das companhias respondem por mais de 63% da dívida previdenciária. A Procuradoria estudou e classificou essas 32.224 empresas que mais devem e constatou que apenas 18% são extintas. A grande maioria, ou 82%, são ativas. Os desafios são muitos, e embora nós, parlamentares da oposição, sejamos minoria dentro do Congresso, acredito que a reforma da Previdência poderá atrair deputados de outras legendas para o campo contrário às mudanças. Sinto-me otimista quando vejo que manifestações como a de Vossa Excelência, de diversas entidades e movimentos sociais contra a aprovação desta proposta, se tornam cada vez mais crescentes e devem se ampliar. Contem comigo, combativo que estou contra a perda dos direitos e conquistas sociais. Para concluir, saliento que a reforma trabalhista está recebendo menos atenção e crítica que a proposta da reforma da Previdência apresentada pelo governo. Nossa atenção também para ela. Meu fraterno abraço, Patrus Ananias, deputado federal do PT. Correspondências expedidas. Ofício ao presidente do SADPREV, solicitando informações acerca da prestação de serviço do senhor Kenny Soares Rodrigues no período de janeiro a março de 2017, solicitado pela vereadora Nilvia Prisco. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Eu gostaria de apresentar a moção de apoio número 01/2017, que trata da política de preço mínimo para o transporte de cargas rodoviário. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Quero aqui cumprimentar a plateia que se encontra presente, aqueles que estão ouvindo as transmissões da sessão na data de hoje, cumprimentar aqui um grande amigo de parlamento, de jornada, professor Zé Maria, sinta-se à vontade aqui, presença de Vossa Excelência, muito brilhante aos trabalhos da casa, de igual forma, cumprimento os professores, diretores, aqueles que, mais uma vez, se encontram na Câmara Municipal de Buritis. Eu quero, de início, parabenizar todos os servidores do postão pelo trabalho excelente que exercem naquele local, Branquinho, onde todo mundo, todos nós, quando temos um problema, a gente vai desaguar lá no postão. E aquelas pessoas, elas têm que sempre estar de bom humor. Não importa o problema que estão sofrendo, de cunho pessoal, familiar, profissional, sempre tem que estar ali de bom humor. E estar de bom humor o tempo todo não é fácil. Então eu quero parabenizar o pessoal do postão e, mais uma vez, advertir a sociedade de Buritis que nós temos um grande problema agora em Brasília, porque o governo do Distrito Federal, para receber alguém de Buritis em Brasília, você tem que fazer aquela famosa triagem, senão não recebe. E não é Buritis, não. É toda a região. Tem que fazer a triagem, senão não recebe. Então, o pessoal da equipe aqui tem que ligar, ver o local. E se ousar a transgredir, corre o risco de fazer a apreensão do veículo que chegar lá no hospital de base, do motorista, do médico, do enfermeiro. Esse é um problema que nós estamos tendo em toda a região. Brasília sempre salvou, né, a sociedade toda aqui do entorno, e Buritis faz parte da rede, da região aí de desenvolvimento do Distrito Federal, mas infelizmente o governo do Distrito Federal não quer aceitar. Não quer aceitar. Mas o pessoal nosso aqui, eles são tarimbados. Então eles conseguem trabalhar e conseguir com que receba o pessoal. Então quando você vai daqui já com o acerto no hospital lá, é fácil. Porque a pessoa chega, Branquinho, e entra. Ela chega e entra. Se você já vai acertado, chega e entra. Se não vai acertado, dificilmente vai entrar. Uma outra opção que os vereadores já falaram aqui é quando a pessoa tem algum parente em Brasília, às vezes vai em Brasília e passa mal, ou sai daqui fazer algum tratamento, né? Talvez esse parentesco no Distrito Federal, ele pode auxiliar. Então, eu quero parabenizar, um abraço caloroso aos servidores do postão. Dizer que participei da negociação do Sindiburi do prefeito, estava eu, o vice-prefeito Rufino, estava, como deveria estar, o Erni, que é o presidente, o Epifânio, Salomão, Luan, vereador Geudo, e eu recebi a ligação daqui, não sei se Vossa Excelência ligou para os demais, no dia da reunião foi feito um compromisso. E assim que eu recebi, o horário às vezes não dava, e eu fiz um esforcinho para chegar lá e participar, eu deveria participar. E a negociação foi tranquila, né? A presença nossa talvez ajudou a ver essas negociações. Me parece que isso foi até depois lavrado uma ata, colocado num papel. E a ideia é que as coisas melhorem. Que as coisas melhorem. Né? Tivemos a oportunidade de ouvir todos os esclarecimentos naquele momento necessários ao deslinde daquela causa. Né? E aqueles esclarecimentos foram pontuais para poder convencer o Erni, o Epifânio, a turma ali a sensibilizar e negociar. Teve uma professora, me faltou aqui o nome dela, uma professora que conversou bastante, negociou bastante ali. Eu esqueci, Luan, o nome da professora, Rubenice. Quero parabenizar aqui Rubenice pelo espírito de conciliação. Eu disse isso para ela lá, o espírito de conciliação da Rubenice. Porque esse negócio de ficar aí nessa briga, fica prejudicado os próprios servidores. E eu tenho notícia que alguns servidores já até receberam, né, já até receberam. Em que pese a gente ter na Câmara a noite de hoje aqui, protesto ali de professores, não vou citar nome, eu recebi aqui um papel, agora nesse momento que eu cheguei aqui, eu recebi um papel aqui, aqui fala que é um texto para a tribuna, mas na pauta não tem tribuna, né, na pauta não tem tribuna, vamos deixar depois o Gildo dar os esclarecimentos. Eu recebi nesse exato momento que eu entrei para a reunião, parece que não está nem assinado, eu não sei. Certamente deve ser das professoras que, Elisete, que redigiu, né, o documento aqui. É uma indignação, eu vou ler, que eu tenho um tempo de liderança, eu vou fazer uma leitura breve desse assunto aqui, e no meu tempo de liderança eu posso estar externando alguma coisa que vocês gostariam de externar. Afinal de contas, como sempre, há vários anos, eu desejo ser a voz daqueles que não têm voz. Né, isso aí doa quem doer, acha ruim quem achar. Esse é meu posicionamento, sempre em cima daquilo que está errado, né? Bate sempre no que está errado. Nosso posicionamento é valorar o que é correto. E, independente das questões político-partidárias, está certo é certo, o que é errado é errado. Essa é a posição que deva nortear todos os políticos, não só deste município, mas do Brasil. Quero aqui também, aproveitando a presença do João, parabenizá-lo, João, o João Caetano, né, o nosso secretário ali de obras. A gente sabe que ainda algumas licitações vão começar a andar, que a coisa não está fácil, mas a gente consegue ver aí o trabalho, a presteza e a força que Vossa Excelência está tendo ali à frente daquela secretaria. Coisa não é fácil, início de governo, tudo é difícil, até começar a colocar a máquina para poder andar. As engrenagens, às vezes, estão com os dentes quebrados, tem que estar arrumando para andar. Mas a gente não sabe, assim, e a limpeza que o Charles vem promovendo, a gente sabe que tem a parceria sua na frente disso aí, é uma limpeza, e o Charles é bom de serviço. A gente já comentou isso, muito bom de serviço, parece que já foi acionado já. Eu quero concluir, não vou ultrapassar, e no meu tempo de liderança, eu quero abordar alguns assuntos de interesse de todos os edis. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador professor Branquinho. Mais uma vez, nessa noite, quero cumprimentar aqui o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Gildo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente, estendendo os meus cumprimentos também a todos que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando também as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Sendo breve aqui em minhas palavras, eu quero reivindicar mais uma vez reparos na Serra do assentamento Nelson Mandela. As pessoas do assentamento Nelson Mandela estão tendo dificuldade de acesso ao distrito de São Pedro. O acesso mais fácil é realmente com o distrito de São Pedro. E segundo eles, a serra está praticamente intransitável. Nós sabemos que há uma dificuldade, é um início de governo e tal, a gente sabe disso. Eu, em conversa com o prefeito, ele me disse que assim que parasse as chuvas, o período da chuva, faria os reparos na serra do assentamento Nelson Mandela. Então, estou aqui, mais uma vez, relembrando, e eu sei que eles estão nos ouvindo nesse momento, me pediram para que falasse, e o vereador responde o anseio da população, os anseios do povo, eu não posso me calar diante disso. Mas só cobrando mais uma vez, reivindicando, pedindo ao governo municipal que possa dar uma atenção especial àquele pessoal. Nós não estamos pedindo aqui para cascalhar a serra, não, mas sim para patrolar, fazer um patrulhamento da serra. Essa serra foi cortada ainda na gestão passada, foram 6 quilômetros de serra que foram cortados, né, na gestão passada, e agora é simplesmente patrulhamento. Então quem via patrol lá e apenas um dia, eu acho que um dia no máximo, um dia e meio, já é o suficiente para estar fazendo o patrulhamento da serra do assentamento Nelson Mandela e estar sanando esse problema que dificulta o acesso dos moradores do assentamento Nelson Mandela ao distrito de São Pedro. Então eu, acreditando no atendimento do governo municipal, a gente vai estar esperando ansiosamente para que possa ser sanado esse problema lá no assentamento Nelson Mandela, na serra que dá acesso ao assentamento Nelson Mandela. A gente costuma dizer que quem tem gratidão é nobre, né? Gratidão é nobreza. Eu também quero aqui, eu não conhecia o secretário de obra, o João Caetano, nós nos falamos algumas vezes por telefone, mas pessoalmente eu não conhecia, e se faz presente aqui no plenário da Câmara, mas sempre que eu solicitei, eu fui prontamente atendido, mesmo que se não atendeu, não resolveu, mas educadamente procurou me atender e procurou resolver. E isso a gente tem que reconhecer. As pessoas dizem que era um jovem, realmente é novo, mas mostra competência à frente da secretaria. E eu estou aqui para dar os parabéns e dizer e desejar boa sorte no andar aí do seu desempenho, da sua função, que é tão importante aqui para o município de Buritis, que é a Secretaria de Obras, e é onde há muitas cobranças. Mas está andando bem, está desempenhando um bom trabalho e, dentro das possibilidades, está atendendo também os anseios do nosso povo. Então, muito obrigado, presidente. Por esse momento é só isso. Devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, né, a todos que estão aqui presentes no plenário e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero aqui também fazer um cumprimento, né, ao senhor Zé Calazans, presidente lá do Paraterra, né, Boa Esperança. E também quero cumprimentar o seu Tião Branco, a Elizabeth, o do Santo, o senhor Tom e suas esposas, todos aí do Paraterra que estão nos ouvindo. Também quero cumprimentar a Simone e o Valdisson, lá da Chapadinha de Arinos. Eles moram na fazenda do Dr. Diogo e eles ouvem a nossa reunião toda segunda-feira, Quero dizer a vocês que vocês façam mesmo isso e parabenizar também com a chegada da Eloá Cristina, da filhinha dele que está para nascer. Eu quero falar aqui sobre o postão. Eu acredito que eles estão lá fazendo o melhor, sim. Eles estão fazendo o melhor. Mas eu quero uma reunião, senhor presidente, eu te pedi, né, para citar, né, a comissão de saúde, porque precisa de criar uma equipe de remoção, sim, para não deixar os pacientes passar o que eles têm passado. E outra coisa, Brasília está difícil, não está conseguindo em Brasília, não. E nós não temos só Brasília. Né, o gestor ele vai ter que buscar outro município, outra cidade, para socorrer essas pessoas que não conseguem ir até a Brasília. Então, quero dizer que todos estão trabalhando, a gente reconhece isso. Também não pode ficar um peso em cima de dois médicos do hospital particular que nós temos. Então, a equipe de remoção é necessário fazer. E que o gestor também, ele tem que buscar também outros municípios para receber realmente quem não tem, quando não consegue realmente locar uma vaga nos hospitais de Brasília. Quero mostrar uma indignação minha. Aqui, quanto à assembleia do sindicato que foi feita aqui terça-feira passada, né, que inclusive eu fui a Brasília, voltei no mesmo dia para participar de uma assembleia, onde também nós não queríamos outra coisa a não ser resolver o problema dos servidores. Mas, infelizmente, o Erni está aqui presente, eu quero deixar minha indignação à sua pessoa, Erni, que aonde foi votado aqui, na assembleia, foi votado que, né, reuniria sim com o prefeito, os vereadores aqui presentes, que não aconteceria uma reunião às 11 horas, mas sim às 17, foi tirado o direito também de uma servidora usar da palavra, no mesmo momento eu pedi para que deixasse usar a palavra e não foi deixado. Então, assim, eu gosto das coisas transparentes. Eu gosto das coisas transparentes. E eu não gostei porque a assembleia foi na terça-feira, quarta-feira ninguém nos comunicou, na parte da manhã, às 8 horas da manhã, eu fui a Brasília juntamente com o Didé, e eu não recebi nenhuma ligação, que eu acredito que seria, sim, de você, presidente do sindicato. De você, sindicato. O presidente dessa casa disse que tentou nos comunicar. Mas uma coisa que foi votada em assembleia, tinha, sim, que deixar para que todos nós participássemos. Não é simplesmente, né, ele dizer que não e vamos reunir às 11 horas e pronto. E nós? E nós que participamos? Como é que fica? Eu achei muito deselegante da parte do Sindiburi. Achei mesmo. Principalmente também não deixar a servidora falar. Uma vez que a pauta dela é a mesma que está aqui, o prefeito assumiu, inclusive já até pagou. Que já solucionou o problema, que é a pauta vencida. Que é a pauta vencida. Então eu acho que a gente não pode querer crescer em cima de ninguém. Pelo contrário, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Eu não gosto de ser respeitado. E naquele momento eu senti desrespeitada com a minha pessoa. Com a minha pessoa. Também, presidente, quero pedir para você, quanto aquele ofício que chegou aqui do gestor ter assumido um contrato com a SAD, lá de Santo Antônio Descoberto, quero saber se você já enviou o pedido. E também quero dizer para você que eu gostaria que você também arrumasse uma assessoria fora, não só a assessoria dessa casa, para que ficasse bem imparcial e bem transparente. Boa noite, devolvo a palavra.
Prova, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. O público que nos prestigia aqui nessa noite. E também os ouvintes da Rádio Transamérica. O colega Nilvio, você está cobrando aqui a questão, né, de como vai se proceder em cima desse ofício que chegou nessa casa aqui, relatando que o nosso prefeito estava prestando serviço em outro estado, mais precisamente na cidade de Santo Antônio Descoberto. Mas eu acho, né, eu até fazendo um estudo aqui, pela nossa lei orgânica, ele não poderia prestar esse tipo de serviço. Só que eu achei uma brecha aqui. E eu quero pedir atenção, até essa noite passada, eu assistindo o Fantástico, eu vi lá um quadro, em qual que a pessoa faz 3 gols, ela pede música no Fantástico. Nosso prefeito aqui, ele cumpre 3 ou 4 funções, ele pode pedir música também, para a Câmara, para o pessoal aqui da cidade também, que a falta de respeito é muito grande, né? E além do mais, eu acho que a gente descobriu o regulamento do prefeito virtual. Eu acho que tem um regulamento aí do prefeito virtual. Você for lá procurar no artigo 171, você vai encontrar lá o prefeito que aparece a cada 15 dias, que prometeu durante a campanha emprego para todo mundo, que pregou que não tinha crise, isso só fala de crise agora todo momento. Prometeu acabar com as perseguições. Prometeu dias melhores. Que não tem respeito pelo servidor de Buritis. Que prometeu melhorar a coleta de lixo na nossa cidade. Prometeu que não tinha quebra de contrato dos professores no meio do ano. Melhorar o atendimento na agricultura, que até agora nem se nomeou o secretário. Né? Manter a revisão salarial dos servidores, que também até agora nada. Né? Melhorar a questão da saúde. Acho que a saúde está, pelo menos, tá começando a dar os passos. Né? E que não tem compromisso com a nossa cidade, que vem cá a cada 15 dias. E quando é cobrado uma satisfação, olha o que, que eles fazem. Vai para algum órgão público tirar foto e postar que está presente na cidade. Então, se está enquadrado nesse artigo 171, ele pode trabalhar em Goiás. Ele pode trabalhar tranquilamente na cidade de Goiás, que, com esses compromissos aqui, o presidente, pode ficar tranquilo, não dá em nada. Não dá em nada. Porque o compromisso com nós aqui, acho que é muito pouco. Né? Mas tomara que, daqui para frente, que se resolva trabalhar e ter realmente compromisso com a nossa cidade. Né? Que não fica aí, igual o povo fala e posta nas redes sociais toda hora, o prefeito virtual, que aparece aqui a cada 15 dias. Então, colega Nilva, pode ficar tranquila. Sobre esse regulamento aqui, ele pode sim trabalhar na cidade de Goiás, que ele encaixa bem nesse artigo aqui, 171, que pregou para o povo aí durante a campanha a todo momento. Né? Então, deixo aí a minha indignação, né, e tomara que as coisas se encaminhem, o presidente, e que dá uma satisfação para a sociedade, que é isso que estamos cobrando a todo dia.
Você pede uma parte?
Sim, vereador.
A sociedade tem que saber para que serve essa casa aqui. O papel, a função maior nossa é fiscalizar. Então, se chega um ofício desse aqui, é justo. E o correto é sim fiscalizar. É fiscalizar. É trazer a transparência para o povo de Buritis. Somos sabedores que lá ele pode ficar 14 dias fora da cidade, né? Vem cá um dia e volta e pode ficar mais 14. Mas somos sabedores também que quando ele passa, igual tirou fotos e demonstra, no sábado ele está lá na clínica dele atendendo. Bom, mas nós temos que fiscalizar, que é a nossa função. Por isso que eu pedi as explicações. Te devolvo a palavra.
Tem mais 2 minutinhos aí, presidente? Eu estou concluindo. Quero deixar aqui também, sobre a questão do sindicato, a gente participou aqui da Assembleia, ficou acordado aqui que teria presente de 5 vereadores, mas acho que infelizmente não teve a comunicação, a reunião foi marcada de última hora, e eu, para me falar a verdade, a reunião estava marcada às 11 horas, 10 e meia, eu recebi uma ligação dessa casa aqui, me comunicando que a reunião seria às 11. Mas eu estava em Brasília, né, eu e a vereadora Nilva, estivemos lá com o deputado Marcelo Alves Antônio, né, em busca de alguns recursos aqui para a nossa cidade, e não tive como estar presente. Mas isso é matéria vencida, não quero aqui alarmar quem ficou certo ou errado, o importante é que resolveu. Né, e eu acho que ficou tranquilo. Resolveu, uma parte já recebeu, a outra logo vem receber aí pelas informações que eu tive. Então, o bom é que está se resolvendo. Né? E se estendesse mais, eu acho que só ia marcar mais assembleia, mais questionamento, mais reunião, e não ia chegar num senso comum. Então, se chegou, parabéns para quem esteve lá e conseguiu chegar e ter êxito, né, nessa reunião. Parabéns, e o bom que terminou e se acertou todo mundo. E quero cobrar também aqui do secretário de esporte ou do prefeito, quem tiver responsável aí, que chegou até a mim aqui uma reclamação, que esse ano eles não estão querendo dar o apoio para os meninos dos estudantes do GENG, né? Então eu acho que todo ano a prefeitura é um incentivo que dá para os estudantes, né? Tem os jogos do GENG que eles disputam em outra cidade, sempre contribuiu, sempre ajudou. Agora esse ano parece aí que o pessoal está reclamando que a prefeitura não está fazendo por onde de ajudar, de custear essas viagens. Então, mas que eles possam olhar com bons olhos, que são os nossos jovens, né? E esses jogos sempre foi uma disputa nas escolas. Então, que eles pudessem olhar aí e que realmente resolva ajudar o pessoal né, das escolas aí, dos meninos que vai participar, que é em volta aí, eu acho que são 70 estudantes que participam. Né, não pode deixar nunca de investir no esporte na nossa cidade. Então, se o secretário estiver nos ouvindo aí, que corra até onde o prefeito, que solucione o problema aí dos nossos estudantes. Eu vou falar, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às colegas vereadoras e os colegas vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica e ao público que se faz aqui presente. Agradecer a presença do Lúcio Brigadê, da Janaína, da professora Simone, do Roberto, que se faz aqui presente no plenário dessa casa. Eu tive em reunião, fui convidada pelo Neném, do bairro Extrema, para participar de uma reunião e estar ouvindo algumas reclamações ali, alguns anseios da população ali do bairro Extrema. Onde foi relatado, senhor presidente, que as contas de água e de luz daquele bairro estão chegando, contas muito altas e abusivas, tem conta de 150, 200 reais. Também o bairro não recebe correspondência dos Correios. E várias outras questões que os moradores relataram, que precisa de quebra-molas nas ruas, para diminuir ali a velocidade com que os carros passam, está tendo alguns acidentes, né, naquelas ruas lá. Então eu fui no bairro Extrema, gostaria de agradecer pelo Nenê ter me convidado. Estou tomando os encaminhamentos possíveis para a gente estar solucionando esses problemas. Essa semana eu estarei aí já conversando com o pessoal da Copasa, em contato com a CEMIG e em contato também com o pessoal dos Correios para a gente estar vendo e buscando uma solução para esses problemas. E o que tiver também que encaminhar junto ao Executivo, estarei tentando marcar reuniões para que a gente solucione ou amenize esses problemas, né? Eu estou sendo cobrada também pelo pessoal da região do Pasmado. A dona Aparecida sempre me liga, já tem bem umas 3 reuniões que ela pede para a gente cobrar. Eu tive em conversa com alguns pessoal da área da saúde. Cobramos aqui também com relação aos agentes de saúde da zona rural. Lá naquela região o médico está atendendo, mas aquele pessoal da região do Pasmado ali, Luz da Esperança, o próprio assentamento Vila Rosa, Pasmado, conhecido como Pasmado, não tem agente de saúde. Então o pessoal está querendo saber se vai ter agente de saúde lá para estar atendendo aquela região. Não sei se a colega aqui, líder de governo, tem algum esclarecimento sobre esse assunto para estar falando. Está aqui, como já foi mencionado, o secretário de obras, João Caetano. Toda vez que precisei de ir na Secretaria de Obras para estar tratando de assunto, também fui muito bem recebida. E aí, João, a gente já conversou por telefone, só para estar lembrando aqui, nós temos uma emenda do deputado Rogério Correia que já chegou na cidade, uma academia ao ar livre que tem que ser implantada ali na Bias Forte, naquela pista de caminhada. O que estava faltando era fazer o piso, né? A base para estar instalando aqueles equipamentos ali. Eu não sei se tem material, se o material já está na Secretaria de Obras para estar implantando, mas gostaria de solicitar aqui, já que você se faz presente, de que agilizar, né, a implantação da academia, já que os aparelhos se encontram lá guardados na garagem. Senhor presidente, eu vou estar abordando outros assuntos com relação a, que vai ser meio extenso, com relação ao planejamento estratégico do INCRA para os assentamentos de Buritis e a eleição do PT, mas estarei usando o meu tempo de liderança para estar abordando, porque o tempo aqui não vai dar, então usarei o meu tempo de liderança. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todo o pessoal aí da plateia, os ouvintes nossos da Rádio Transamérica, todos os amigos que estão ouvindo nós pela rádio. Senhor presidente, devido a tantas denúncias, né, tantos relatos em questão da administração do prefeito dessa cidade, eu, como vereador dessa casa, tomei a oportunidade de estar visitando algumas entidades da nossa cidade para ver como está andando o funcionamento. Acho que é um dever meu, o pessoal me colocar aqui para isso. Não estou aqui para dizer que estou querendo puxar sardinha para um lado ou para o outro. Eu vou dizer o que eu relatei nas minhas visitas. Visitei nesta sexta-feira os PSFs, creches, uma da qualidade da dona Mari, né, que é uma das representantes, né, que toma conta, a PAI, os colégios, entendeu? As secretarias. E o que eu relatei com muita clareza de todos os servidores que estão responsáveis por essas entidades, que estão andando com muita perfeita condições. Uma coisa que eu vi, entendeu? Acho que todos vocês poderiam visitar, estar olhando, os colégios todos bem abastecidos com merenda escolar, todo tipo de merenda, arroz, feijão, carne, verdura, em todos os colégios que eu visitei, na creche, na PAI. Tem alguma coisinha pequena? Tem. Mas não chega nem perto do que nós pegamos, porque nós estamos com 90 dias na administração. É 90 e poucos dias. Eu vejo, senhoras e senhores, às vezes, que nem eu mais a minha amiga Martina, vereadora, tivemos em Paracatu, lá na Menor, a Menor, e aonde a gente conheceu a estrela Sueli, Soy, da CDF. CDF. Aonde ela, quando a gente procura nela, ela procurou assim: vocês não é dos gestores passados, não, né? Aí nós, não. Porque aquele gestor me deixou vergonhas. Porque eles têm que passar os relatórios para eles da administração. Nunca foi passado, dentro dos 4 anos, um relatório sequer, senhor presidente. Ela ficou em corda bamba para fazer a prestação de contas dela. Então, quando eu vejo um caro colega reclamar da administração de certas áreas, primeiro eu tinha que olhar quem são os responsáveis. Às vezes fica descarregando em cima de prefeito, mas nós temos aqui um exemplo, o João, que é secretário de obras. Às vezes, se ele não prestar um bom serviço como secretário, vai respingar no prefeito. Mas hoje o que eu estou vendo no nosso município nesses 3 meses, que eu espero que não muda, eu creio que vai melhorar, que o secretariado do Dr. Kenny está muito bom no trabalho deles. Os colégios, recebi todos limpinhos, bem organizado. Os professores, com o melhor atendimento com as crianças, com aquela garra, aquela força de vontade de trabalhar. As cantineiras, pela mesma forma, limpando, se organizando. Então, o que eu vejo, que os servidores, os encarregados dessas áreas, tem que ser valorizado. Quando bate no prefeito, eu me sinto, João, que descarrega em você. Eu acho que deveria olhar isso aí. Deveria andar, visitar as entidades. Que nem lá no postão, eu fui lá e vi, com meus próprios olhos, como está sendo organizado. A área odontológica, naquele dia, né, Martina, tinha um técnico revisando todas as máquinas odontológicas, trocando mangueiras ressecadas, que estava toda arrebentada, motor de compressor queimados, aquelas cadeiras que não segura a reclinagem dela. A hora até a menina questionou: vamos dar anestesia no rapaz aqui, eu tenho que cair para lá, e aí? Estava revisando tudo. E quem está responsável cobrando isso aí do prefeito? A menina lá, que é a da odontológica, como é que é o nome dela? Rosileira, aqui, ó, Rosileira. Wesleyla. Lá na Vila Serrana, equipamento estragado, né, Wesleyla? O técnico esteve lá, mas a chave, infelizmente, não estava lá, não foi atendido. Conversei com ele, já foi lá, já foi resolvido, né, Wesleyla? Como que vai dizer que a administração não está funcionando, senhor presidente? Dentro de 3 meses de administração, foi comprado 33 pneus para colocar em caminhões. Foi comprado mais de quase 40 pneus para colocar em carros pequenos e vans.
Mais de 100 mil reais, só em pneu. Está pagando uma dívida que é de outro gestor, que eu gostei, lá na Cândido. Uma menina falou assim, uma professora, quem me deve não é o Kenny. Quem me deve não é o Kenny. Mas eu tenho que receber, que eu prestei serviço pelo município. Gostei da atitude dela. Falei com ela, você está de parabéns. Mas você não pode deixar de receber e exigir o seu salário que você trabalhou. Então, gente, essa é a minha indignação. Eu acompanho esse município há muito tempo. Hoje, dentro desses 3 meses, eu vejo a diferença que melhorou demais. Me desculpe, senhores, pela indignação. E meu prazo está vencendo. Muito obrigado, senhor presidente. Depois a gente fala mais.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todo o público que nos prestigia. Quero cumprimentar todos vocês na pessoa do Mauro, da Cida, do Sítio da Alegria, o Alessandro, a Lília, e cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero, senhor presidente, nesta noite, além de prestar contas a essa Casa de Leis, dar conhecimento a toda a população sobre a nossa viagem a Montes Claros, na quarta-feira passada. Eu estive, senhor presidente, com o senhor Rodrigo, superintendente da Codevasp, para tratar sobre as 2 emendas parlamentares viabilizadas pelo deputado federal Marcelo Aro para aquisição de 2 tratores, 4x4, com grade aradora. Pedido feito por esta vereadora para a comunidade da Manga, região de São Vicente, e também para o PA Hugo da Silveira Herédia, região da Copago. Quero avisar ao Silvio, que eu sei que está nos ouvindo nessa noite, presidente da Associação da Manga, a Edna, presidente da Associação de Vila São Vicente, que o trator de vocês está no pátio da Codevasp, licitado e pago. Só falta nós marcarmos com vocês a data para assinatura do convênio e a Codevasp patrimoniar e marcar a data da entrega. Segundo o senhor Rodrigo, presidente da Codevasp, ele acredita que será nos próximos 30 a 40 dias. Quanto ao trator da Selma, do Breguedê, ali da região da Copago, até o Breguedê se faz presente neste plenário, Breguedê, o trator também de vocês foi licitado e pago. O que falta agora é a empresa entregar o bem à Codevasp. E segundo o superintendente, ele acredita que nos próximos 60 dias nós também estaremos marcando a data da entrega e a assinatura do convênio. Quero também, senhor presidente, informar que em visita ao Hospital Dilson Godinho, na cidade de Montes Claros, na última quinta-feira, dia 6 de abril, com o objetivo de conhecer as instalações deste hospital, que é referência no tratamento de câncer para a nossa região, uma vez que se encontra em análise a pactuação do município de Buritis e o referido hospital. Com o objetivo de ter mais qualidade e conforto para nossos pacientes, pois é bem mais perto de nosso município. Fiquei surpresa e muito feliz com o que me deparei, Pedro Paulo. Uma estrutura que pode ser comparada com os melhores hospitais do país. O hospital hoje não possui fila de espera, e assim sendo, os pacientes levam no máximo 3 dias para iniciarem o seu tratamento. O setor de radioterapia possui um acelerador linear de alta tecnologia que realiza tratamentos 3D em todos os pacientes do SUS. Mesmo o SUS não pagando por esta modalidade. E até o final do ano entrará em funcionamento outra unidade deste aparelho, facilitando ainda mais o tratamento. Encontra-se em fase de instalação também um aparelho de braquiterapia, tratamento de câncer de colo de útero. Este faz o tratamento local da doença, trazendo mais eficácia ao procedimento. O setor de oncologia clínica conta com 5 oncologistas clínicos e 1 hematologista. realizam entre 100 e 120 sessões de quimioterapia, senhor presidente, por dia, com uma espera pelo início do tratamento de no máximo 2 semanas. O setor de cirurgia oncológica conta com especialistas em cabeça e pescoço, neurologia, mama, urologia, sarcomas, abdômen e pelve. Certo de que o nosso prefeito escolherá o que é melhor para os munícipes, fiz a visita e atesto que será excelente para nossos pacientes poderem contar com uma estrutura tão eficiente no tratamento dessa doença que tanto castiga nossa população. Quero agradecer ao Pedro Paulo por falar tão bem do hospital, Pedro Paulo. Eu pude ver e atestar. Torço para que o nosso prefeito possa realmente fazer a pactuação com o Hospital Dilson Godinho, que além de oferecer os tratamentos de câncer, também oferece excelentes tratamentos de alta complexidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Demais assuntos estarei falando para as liderança.
Na ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas, ao público que nos prestigia neste momento, em nome do meu tio Hermelindo, que se faz presente em plenário aqui, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como o nosso nobre colega explanou muito bem aqui anteriormente, Tonzinho, a respeito do nosso prefeito virtual, não sei se é virtual não, porque está nisto, todo mundo está vendo aí as escolas reformadas, graças a toda a comunidade, as diretoras que se empenharam, os PSFs já estão sendo reformados, o CRAS, o CAPS, o SOPAM, os resultados estão à vista aí para todo mundo ver. Infelizmente, já foi comprado mais de 30 pneus para colocar as caçambas, o pessoal da estrada, que todo mundo está precisando das suas estradas. Toda a região, as estradas acabaram. Mas, infelizmente, ainda não começou as manutenções, porque ficou tudo acabado. Sem pneu, os carros sem troca de óleo, sem manutenção. Tem caçamba. Qualquer um de vocês podem lá ver. Qualquer um dos novos colegas podem lá visitar a garagem municipal. Está aberta para o povo ver. Tem uma caçamba lá que ficou 2 anos em Unaí. 2 anos, e ela está lá, encostada, e vai ter que mandar novamente para Unaí. Só deslocamento para mandar ela para arrumar é R$8.000. Depois tem pneu, óleo, né, toda manutenção, R$8.000. A máquina, a Patrol, tem uma lá, parada lá na garagem, para passar o rastreador. Tem que vir uma empresa lá de Belo Horizonte para poder passar o rastreador nela para ver, detectar qual o problema dela. Detectar o problema para nós colocarmos ela, para dar as manutenções na estrada que todo mundo está precisando da zona rural. Então, pessoal da zona rural, estamos aguardando os pneus chegarem para a gente colocar a manutenção, fazer a devida manutenção nas máquinas para a gente começar a trabalhar. Conto com a colaboração mais um pouquinho de vocês. Vocês estão contribuindo muito, compreendendo muito conosco. Mas, infelizmente, porque a situação ficou complicada. Da mesma maneira, são os tratores, as grades, encanterador, roçadeira, ciladeira, tudo. Vai iniciar a manutenção agora. Por quê? A prioridade era estar acertando com os funcionários, regularizando o hospital, a CEMIG, que ficou muita conta de luz atrasada, a Copasa, que desde abril de 2015, que não usava pagar água, quase R$350.000, gente, de água. Uma coisa básica, que a gente que é dona de casa, sabe que todo mês tem que pagar, porque senão a Copasa vem e corta. Então, infelizmente, é a situação do nosso município. Estamos trabalhando? Estamos. O prefeito virtual está trabalhando. Tentando colocar a casa em dias. A prioridade foi os funcionários, as contas, regularizar. Foi. O telefone do postão não estava nem fazendo ligação, gente. Do postão, somente recebendo ligação. Como é que uma unidade mista de saúde fica com o telefone, Camila,
somente recebendo ligação. Então, né, é prioridade colocar em dias. Então, esse é o esclarecimento. Temos muita prioridade, temos a saúde, é uma das prioridades. Visitamos lá a farmácia, vimos, né, Tonzinho, que realmente está chegando muito remédio, muito medicamento. Então, é de acordo com o tempo, estamos colocando a casa em dias. A população está compreendendo, tá, necessita, necessita muito. Mas, infelizmente, pararam tudo. Quando foi mês de outubro, parou de comprar remédio, suspendeu a licitação. Então, como é que fica sem estoque? A minha avó, a sua mãe, o seu avô, não para de tomar remédio de pressão, não. O remédio é diário, todo dia você tem que tomar o seu remédio. Então, como é que suspende uma licitação no final do ano? Não tem condições. É prioridade? Saúde é prioridade, educação é prioridade? É. Então, como é que abandona, larga? Então, já foi comprado, já foi licitado. Vocês foram lá, né, Camila? Visitaram lá, vocês viram a situação, presenciaram que realmente estão chegando, né? Remédio, dona Nilvia, lá, e todo dia que passa, está chegando cada vez mais e mais. Graças a Deus, está sendo normalizado. Parabenizar a Soraya, a Joanésia, que nos recebeu muito bem lá no laboratório. Todos os exames que são feitos lá já estão sendo entregues diretamente para o PSF. Já vai direto lá no sistema, tudo direitinho. Então, esse é o trabalho do prefeito virtual. Está trabalhando, mas todo mundo está vendo. Na parte de liderança, falo mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite aos vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Em nome de todos, quero cumprimentar o professor Zé Maria. É um prazer imenso em ter o professor Zé Maria aqui. Eu cumprimento todos os professores. Para a gente é uma honra em ter você aqui, João Caetano, o secretário de obras. Seja sempre bem-vindo, tá? Nós ficamos muito satisfeitos de ter você aqui. Pedro Paulo, um abraço para você também, viu? O bom mesmo da situação hoje é que nós temos você aqui e temos a certeza que você está aqui para trabalhar junto com a gente, secretário, tá? Obrigado, essa casa está sempre de portas abertas para ter você aqui. Eu seja sempre bem-vindo, viu? Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei 05 de 2017 altera a lei municipal 1349 de 30/6 de 2016, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho.
Essa lei, senhor presidente, que regulamenta aquela antiga subvenções, que agora vai passar para repasse, o que eu digo, que eu já falei aqui antes, é que tem muita entidade aí que está necessitando que essa lei seja aprovada. Então eu peço, senhores vereadores, para que tenha um pouco mais de solidariedade para a gente estar votando essa lei para que essas entidades aí, a PAI e outros aí, não fiquem prejudicados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, esse projeto que está aqui nessa casa, ele foi bastante discutido hoje pela manhã, então, foi, né, até meio caloroso a discussão, mas chegou num consenso. Eu não tinha nada, o que vem pregando, de autorizando, passar recurso nenhum. A única coisa que está mudando aqui é os conceitos. Inclusive, colocaram aqui o nome da APAI, adequando, e a APAI acho que já está adequada àquela nova lei de subvenção. Mas, deixando aqui também, e isso também foi o senhor que nos passou, o pessoal vai lá e visita a APAI e falando que vereador estava dificultando o projeto aqui, que vereador não queria votar o projeto para prejudicar a APAI. Nunca teve esse assunto aqui. Nunca teve esse assunto aqui. O que a gente queria era um esclarecimento de como seria essa lei.
Aqui não fala de autorização, de subvenção, de recurso nenhum. A única coisa que está mudando aqui é os conceitos, que antes o recurso que a prefeitura passava para a Paiela não podia gastar mais especificamente com folha de funcionários, e agora está abrindo um leque aqui que pode sim esse recurso ser passado para pagar a folha. Não tem muito segredo nisso. E a gente não está aqui para prejudicar. Né? Isso que me passou foi o próprio presidente, que o pessoal lá da APAI veio cobrar isso da gente, que os vereadores aqui estavam dificultando, e nunca teve dificuldade nenhuma. É tanto que eu quero parabenizar o trabalho do Clarindo. Hoje ele veio aqui, com 10 minutos, explicou, resolveu a situação. E ninguém está aqui para votar contra dessa lei aqui. Então, desde já, eu antecipo meu voto, né, que é favorável. No entanto, isso não está autorizando nem nada, é só está regulamentando. Devo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu quero endossar aqueles que me antecederam e registrar o seguinte, que a necessidade da aprovação desse projeto que altera a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um projeto de votação única. Certamente amanhã, ainda pela manhã, Vossa Excelência deverá estar encaminhando a informação ao prefeito de que a lei foi aprovada. E eu aproveito o ensejo, presidente, considerando aqui a presença do nobre amigo Luan, de que o prefeito mande ainda essa semana para que na próxima segunda possamos analisar em comissões a lei que autoriza as subvenções. Não é isso, Branquinho? A lei autorizativa. Aí vai vir o valor da Emater, vai vir o valor da APAI, valor do abrigo, valor que vai ser gasto aí com exposição, que mande para cá. Nós já estamos aí no mês de abril, Luan. Então urge uma necessidade extrema de que essa lei autorizativa, que eu tenho certeza que está pendente em virtude desta aqui, que ela já venha. E assim que ela vier, na segunda-feira, nós vamos estar discutindo essas questões. Sabemos aí da necessidade premente aí da APAI, do asilo. A gente gosta de citar, né, da casa, da fazenda terapêutica. Estivemos numa reunião que Vossa Excelência estava e vimos ali o representante cobrar. Então, assim, é necessário que tenha a lei autorizativa. E é isso que eu acredito que todos os vereadores, se não a grande maioria aqui, aguarda. Para que possamos, presidente, urgentemente votar e resolver essas pendências que estão aí, nesses órgãos. A Emater, hoje nós estivemos aqui com o representante da Emater, e ele me falou que a situação é caótica, já que o Estado, Branquinho, não auxilia como deveria. Então, assim, depende do município. Assim como depende do município a polícia, seja ela judiciária, seja ela militar, depende. Então, presidente, era a ponderação que eu gostaria de fazer em cima desse projeto. Obrigado.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Oito votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 016 de 2017. Sugere ao governo municipal que providencie a implantação de banco de sangue no município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Na verdade, eu volto mais uma vez a dizer que seria muito bom se o vereador tivesse o poder de criar projeto de lei. Né? Nós sabemos que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, acham que o vereador pode criar projeto de lei. Pode criar projeto de lei que não gere gasto para o município. Então, isso limita o vereador numa série de coisas, né? A gente tem muitos projetos que a gente tem vontade de colocar e a gente não pode colocar projeto, coloca indicação. Então, na verdade, isso que é uma indicação, é só uma sugestão, que eu também sugeri na gestão passada, a criação do banco de sangue aqui em Buritis. Nós vimos nos comentários anteriores, ainda no início da reunião, que o governo do Distrito Federal está dificultando o acesso dos pacientes aqui de Buritis, não só de Buritis, do entorno de Brasília, né, no hospital de base. Recentemente, essa semana ainda, meu pai teve um início de AVC, uma paralisia facial e alguns problemas, e eu vi o Silvano, um cara extremamente dedicado, competente, que no momento de liderança, eu vou falar um pouco sobre isso, passou um dia inteiro buscando uma vaga para que meu pai pudesse ser atendido em Brasília, e no hospital de base não tinha como, porque se a ambulância for até o hospital de base, eles de longe já visualizam a ambulância e nem não atende o paciente. Então tem que deixar o paciente longe do hospital. Eu ia levar meu pai no meu carro, mas aí, vindo do distrito para cá, assim que eu saí da escola, de Vila Maravilha, recebi uma ligação do Silvano, dizendo que havia conseguido uma vaga em Sobradinho, que a ambulância poderia levar meu pai até lá. Então, realmente levou. Então, diante dessa situação toda que está acontecendo, Brasília está achando cerco aos pacientes de Unaí, de Buritis, de Arinos, Formoso e outras regiões, que a gente sabe que todos são atraídos para o polo principal, né, para a capital, para a nossa capital federal. E a gente pensando nisso, poderia muito bem criar aqui em Buritis um banco de sangue. A gente sabe que, às vezes, quando necessita, recorre a Unaí, recorre a Brasília. E agora, com essas dificuldades, talvez o prefeito é médico, entende mais do que eu do que isso, sabe da necessidade e sabe também se tem a possibilidade ou não, criar um banco de sangue aqui em Buritis. Eu tenho certeza que vai ter muitos doadores aqui em Buritis, né, para estar doando aí o sangue e vai estar ajudando a salvar vidas no futuro aqui em Buritis. A gente sabe que isso é difícil, não é fácil, mas a gente sonhar pequeno, nós nunca vamos conseguir conquistar coisas maiores, coisas grandes. Então temos que sonhar grande mesmo. Então é por isso que eu estou colocando essa indicação nessa noite da criação e implantação do banco de sangue aqui em Buritis, que a Secretaria de Saúde possa também estar nos ouvindo e possa dirigir ao prefeito também essa mensagem essa noite e sonhar, talvez no futuro, em breve, quem sabe Buritis possa ter assim um banco de sangue. Conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação dessa indicação, que eu considero importante aqui para o povo de Buritis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, demais colegas, eu não sei, Branquinho, da viabilidade técnica. Eu não sei como funciona essa questão de análise aí de plaquetas, etc. Mas eu acompanho a matéria na íntegra, em virtude da sua importância, em virtude do olhar de Vossa Excelência, porque se isso funcionar, será ótimo, será excelente para o município de Buritis. Então, assim, são questões alternativas. Às vezes a gente fica aí só batendo naquela tecla, criticar, fazer historinhas. Eu acho que a gente tem que trazer projetos igual esse que Vossa Excelência traz na noite de hoje. Importantíssimo. Nós estamos no início de governo e cada vereador traz a sua cota de participação. Então, partindo dessa premissa, eu quero convidar a Vossa Excelência, se puder, na sexta-feira, eu vou tentar marcar uma reunião aí com o prefeito e a gente já conversar esse assunto, que é muito importante, considerando aí o que já foi dito, vereador Gildo, sobre essa dificuldade que nós temos em Brasília. Então, acho que a matéria do vereador Branquinho, eu não sei da viabilidade técnica. Como ele bem disse, o prefeito certamente saberá mais do que nós, em virtude de ser da área. Mas é importante, né, o objetivo dele aqui é muito importante. Então, por isso, acredito que todos os vereadores comungam do mesmo entendimento de que a matéria de Vossa Excelência é de suma importância e deverá ser aprovada por esse plenário. Obrigado, presidente.
Vou colocar indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum desfavorável. Única discussão e votação da indicação número 037/2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que seja tomada providência quanto à retomada do programa de aquisição de alimentação, compras direta e merenda escolar no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, já umas duas reuniões, a questão do compra direta foi assim, motivo de pauta de vereadores. Falei a respeito disso aqui, a vereadora Martina também falou. E eu apresentei a indicação, eu acho importante apresentar aqui a indicação e ter a aprovação dos vereadores, o auxílio deles, no sentido de a gente estar cobrando, né, do prefeito municipal, a retomada do programa PPA, né, o PENAI a gente já sabe que tem, mas é importantíssimo a aquisição de alimentos do Compra Direta. São diversos os pequenos agricultores que têm procurado essa vereadora aqui no nosso gabinete, pedindo: vereadora, nós estamos produzindo, mas não temos para quem entregar. Antes, essa vereadora, o vereador Carlos Fernando também, foi nosso parceiro e cobramos aqui juntos a prestação de contas do governo anterior por causa do atraso do pagamento. Né? Agora a gente sabe que sanou o problema, o pessoal já recebeu, agora nós estamos com 100 dias de governo, doutor Kenny, e também eles ainda não foram atendidos com o programa, com a retomada. E qual a explicação que o governo dá a esses pequenos produtores? Eu estou com a lei aqui, senhor presidente, lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios, Distrito Federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para o Programa Nacional de Agricultura, Programa Nacional de Alimentação Escolar, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando seus assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. Né? Então, é claro que há lei. Então, eu apresento hoje a indicação, peço que a nossa secretária de assistência social, que, por sinal, é muito competente, a Flávia Maia, que ela corra atrás da retomada desse programa aqui. E que, ao invés do governo municipal adquirir os alimentos, como foi agora, Martina, do comércio local, não que eles não mereçam, mas a gente tem que dar prioridade aos pequenos produtores da agricultura familiar. Porque também com a aquisição deles da agricultura familiar, a gente pode melhorar o cardápio das creches, o cardápio das escolas, retornar a nossa cozinha comunitária. Então eu deixo aí, eu acho essa indicação muito importante e peço a vocês que nos ajude a cobrar do nosso prefeito e também da secretária de assistência social. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
A respeito, Vânia, da compra direta, como a gente conversou hoje mais cedo, anteriormente, realmente tinha ficado várias prestações de contas pendentes, como a senhora no pleito anterior brigou muito por essa causa. Me lembro que na reta final, no final do ano, nesse plenário aqui, vários produtores vieram aqui questionar sobre o seu pagamento. A senhora foi uma defensora dessa causa, juntamente com o Fernando. Então, eu estive lá na Secretaria de Ação Social conversando com a Flávia, ela já fez todas as prestações de contas e está aguardando, infelizmente, uma resposta do governo federal. E quem é penalizado são os nossos produtores, que, né, que não estão vendendo os seus produtos, que não estão entregando produtos de qualidade para os nossos alunos das escolas, das creches. A nossa cozinha comunitária até hoje não voltou a funcionar. Estamos dependendo deles, mas grande valia que a senhora está somando aqui. Iremos lá também em Brasília questionar sobre isso. Então, o meu voto é favorável. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, em rápidas palavras, eu quero memorar aqui os vereadores da legislatura passada que nós pagamos o compra direta com recurso municipal. Vereadora Vânia lembra disso, veio um projeto para cá pedindo autorização para a gente pagar, inclusive recurso da repatriação. Por quê? A prestação de contas não tinha sido realizada, estava embuchada lá em Brasília. A Flávia entrou agora, já mandou vários documentos, eu estou acompanhando, certamente a vereadora também está acompanhando e outros, costumo ir na assistência social, volta e meia conversar com a Flávia, até sugiro os vereadores... É bem atendido lá, é bem atendido na secretaria aqui do João, entendeu? É procurar. Então, assim, eu sugeri na sessão passada que o prefeito, enquanto não regularizar essa situação de Brasília, para liberar esse recurso, que ele estipulasse, Branquinho, um recurso para comprar. Porque, assim, é mínimo que você compra desses produtores. Né? Então, acredito que é mais um reforço, a matéria é mais um reforço, porque é algo que é cobrado de perto. Isso é um assunto que eu cobro de perto, até porque tenho que prestar contas dos vários votos que tive na zona rural, notadamente dos agricultores familiares. Então, sou um defensor incansável desses trabalhadores. E assim, com os demais vereadores, eu quero somar para aquilo que for necessário. Se houver necessidade de reunir uma equipe, de ir lá em Brasília, a gente vai. E aguardo a resposta do prefeito naquela sugestão que eu fiz semana passada, que ainda não foi respondido. Mas eu quero aqui endossar o que a Martina disse, que a gente acompanha de perto aí o esforço da Flávia. Então ela já prestou conta de tudo e só está aguardando agora um ok de Brasília para poder comprar. Porque tem que comprar e pagar. E tem que comprar e pagar e prestar conta. Então a gente pagou, não com recurso do governo, recurso próprio, porque a conta estava embuchada, agora vamos aguardar aí essa solução. Então por essas razões, eu também acompanho aqui, em número, gênero e grau, a indicação proposta nessa noite. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Camila.
Estive na Secretaria de Ação Social conversando com a Flávia, até por questão de outros assuntos. E também procurei com relação ao assunto ora abordado aqui. Eu acho que está faltando, assim, entrar em contato com a pessoa certa que cuida dessa parte da prestação de conta em Brasília. Porque a pessoa que encaminharam para com que ela falasse, ela não cuida mais dessa parte, tá agora na Conab. A Conab já é um passo mais adiante, depois da prestação de conta. Então, ela também, a gente conversando, ela falou se eu conseguisse algum contato em Brasília para estar marcando essa reunião para a gente estar indo lá. Eu falei que estaria sim entrando em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Antiga e extinta IMDA, para a gente poder tá cuidando dessa questão. Amanhã eu terei uma resposta com relação a marcar a reunião lá. O gabinete do deputado Adelmo se colocou à disposição em Brasília e amanhã a assessora dele estará me falando uma data de reunião para a gente estar reunindo com o pessoal da secretaria. Estarei passando para a Flávia, que eu também tenho obrigação de estar ajudando na resolução desse problema.
Concede uma parte aí, vereador?
Sim.
Eu me coloco à disposição de participar com vocês também da reunião. Acho importante, sou uma defensora da Casa dos Trabalhadores, mas ainda, mais uma vez, reforçar. Nós recebemos mais de R$32 mil, no dia, se eu não me engano, 3 de março, e 30% do valor, vamos supor, R$9 mil, poderia ter adquirido dos nossos agricultores familiares do merenda escolar. Então, reforçar o prefeito. Ao invés de adquirir do comércio local, vamos adquirir dos trabalhadores rurais.
Eu iria falar isso agora, porque a gente vê tanta a ânsia de estar colocando aí, não sei, seus 80, ainda não chegou o valor, R$80 mil de disposição e tal. Vamos pegar uns R$80 mil também e invertir no Compra Direta, para comprar aí dos agricultores, comum com o pensamento do vereador Carlos Fernando, que a gente deve comprar com recurso próprio, porque o mínimo é 30%, mas se a prefeitura quiser e puder, é bom que compre 40%, 50%, 60%, 100% do agricultor familiar. Devolvo a palavra.
Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho.
Como já foi dito, nós já discutimos aqui a questão desse projeto, dessa compra direta, eu vejo grandes necessidades, senhor presidente, dessa compra direta no nosso município. Porque hoje o pequeno produtor, a única fonte de renda, algum meio dele estar arrecadando, de estar vendendo alguma coisa da sua propriedade, está sendo a compra direta e na merenda escolar. Entendeu? Então eu vejo que tem que tomar uma solução, tem que ver. São feridas da gestão passada, né, que está aí na cara, está presente para todo mundo ver, entendeu? Que o nosso prefeito virtual está tentando resolver e vai resolver, entendeu? Se depender de nós, vereadores, se depender de todos nós, com certeza vai estar resolvendo essa questão, para que volte a compra direta e todo mundo faz suas compras dignas, que produz seus alimentos, que planta seus produtos nas suas pequenas propriedades, que traga para a nossa cidade, que venda e que receba em dias, como o Kenny sempre fez nos seus outros mandatos. Devolvo a palavra, senhor presidente. E meu voto é favorável.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão. 8 votos favorável, nenhum voto desfavorável. Única discussão e votação da indicação número 038 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a extensão de energia nas ruas da Vila Serrana,
de autoria do vereador Tonzinho. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho.
Essa indicação da lei 038/2017, na Vila Serrana nós temos uma área, senhor presidente, que é desvinculada do meio aonde é povoado. Aonde estamos agora fazendo a loteação, né? Os meus colegas aqui já estiveram lá, fizeram a mapeação, já tem muitas construções lá dentro, e esse pessoal está vivendo, alguns que estão mais próximos às redes de energia, estão puxando através de gambiarra. Outros que estão mais distantes, estão nas escuras, bem dentro da nossa comunidade. Quem quiser, senhores vereadores, lá e dá uma olhada, vocês é fiscal, a Vila Serrana está com as portas abertas para receber vocês, para ver que é grande necessidade dessas redes, dessas extensões de energia na minha comunidade. Por isso que eu peço, senhores vereadores, que nos ajudem nesse projeto, nessa votação para essa extensão de rede de luz na nossa comunidade da Vila Serrana. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o meu ilustre colega de parlamento, vereador Antônio, conhecido como Tonzinho da Vila Serrana, pelo destaque frente àquela comunidade ali de Vila Serrana. Nós sabemos que ali fazendeiros, assentados, as pessoas se uniram em prol de um representante. E o vereador Tonzinho, ele representa muito bem aquela comunidade. E esse pleito aqui não é só dele, é um pleito certamente de todos nós. Vila Serrana é a entrada, Tonzinho, do município de Buritis. Vila Serrana é onde, quando a gente chega em Vila Serrana de alguma viagem, quando passa aqueles quebra-molas, a gente sente aquele ar. Estamos chegando em Buritis. Então acredito, e aqui eu faço um adendo, vereador Tonzinho, que a vereadora Martina, ela tem desempenhado uma tarefa árdua, mas muito bonita aí junto ao pessoal que restaura as lâmpadas, né, aqui em Buritis. Vários bairros aí a gente vê que está mais iluminado. E depois a gente pode sentar para ver com o pessoal como fazer para criar essa extensão da rede elétrica naquelas ruas ali daquele povo batalhador, mas um povo sofrido, que é o povo ali de Vila Serrana. Né? Acredito que eles são felizes com a representação aqui de Vossa Excelência, porque a água é um fator primordial em Vila Serrana. E outro dia eu vi a sua conversa com o prefeito lá brigando por aquele povo, pela questão da água, que é um assunto assim que tem que resolver e não tem conversa. Então eu quero registrar a minha nota de parabéns e dizer que eu voto com Vossa Excelência essa matéria aqui. Obrigado.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum desfavorável. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do PDT, presidente.
Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, de início eu quero mandar um abraço caloroso à minha amiga Valdete D'Argemiro, muitos conhecem como Valdete Cunhara de Jorivê, por colher na data de hoje mais uma rosa no Jardim da Existência. Ela está aí completando, né, as felicitações aí do seu aniversário. Eu quero aqui parabenizar a Valdete. Continue essa pessoa de sempre. Sorriso no rosto, guerreira, batalhadora, né, e sempre dedicada à família. Então receba aqui deste humilde parlamentar as notas de parabéns, o famoso congratulations. Quero também parabenizar a Mari das creches. Tonzinho já falou ali e ouvi com atenção. Realmente, Tonzinho, essas creches, eu tive nas duas também ali, bonita, 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 a do Jardim e essa outra aqui do centro. E a Mari sempre trabalhando e as colegas de trabalho felizes ali ao lado dela. Reformas, a cantina abastecida de gêneros alimentícios, as crianças bem cuidadas. Então a gente tem aqui, Mari, que agradecer pelo trabalho que Vossa Senhoria desempenha aí à frente das creches do município de Buritis, fazendo quase que o impossível, porque em Buritis o índice de natalidade é grande. Para quem não entendeu, quer dizer, as mulheres ganham menino demais. Isso é bom, porque cresce a população de Buritis. Quero, ainda que falando de professores, parabenizar a minha amiga Eliane Teixeira, diretora, que abraçou a causa, diretora ali da nossa escola, Nilson Alves de Souza. A Eliane também, os professores gostam muito ali, Eliane, da sua presença naquela escola, que é sempre o melhor para os alunos, tanto o corpo discente quanto o corpo docente. Há um entrosamento muito bom ali. E falando de professores, presidente, a educação ganhou hoje, Elisete, 1.000 quilos de feijão. Você aguenta que coisa? Nunca houve, na história de Buritis, uma reforma de escola tão rápida, em tempo recorde. Reformou-se quase todas as escolas. Esse é o tal do prefeito virtual. Reformou quase todas as escolas em tempo recorde. Tempo recorde. E agora um cidadão liga e fala, eu quero ajudar as escolas. Carlos Fernando disse, pode dar a contribuição que quiser, eu quero dar 1.000 quilos de feijão. Tem como buscar? Mas na hora. O Mara Educação arrumou uma caminhonetona, foi lá. Eu passei agora à tarde, vi um bag lá. Já buscou um bag. Se a secretaria não tivesse, o João conseguiu o carro na hora para poder ir lá buscar esse feijão. Porque os secretários estão para somar. Agora é o seguinte, conversando hoje com a secretária, ela falou, Fernando, a gente vai distribuir esse feijão aqui para a PAI, as creches, as escolas aqui, porque muitas escolas da zona rural, o pessoal doa e está doando. Então eu quero fazer um apelo a todos que estão ouvindo, aos fazendeiros, agricultores, que se quiserem doar, fique à vontade. Às vezes tem em Brasília, fala, não, eu vou levar aqui 2 fardos de arroz e dar para a escola. Fique à vontade. Afinal de contas, educação em Buritis é compromisso de todos nós. Então vamos fazer o melhor para o povo de Buritis. Aqui eu abro um parênteses, um abraço apertado ao meu amigo Jaiminho, o homem da funerária, o cara mais conhecido aqui de Buritis, trabalhador, pessoa, sangue bom. Jaiminho, ia arrochar o prefeito para resolver aquela questão sua. Tomara que ele esteja ouvindo, porque eu já dei já uma chamada na sexta para resolver. Outro problema que nós temos aqui, presidente, os professores estão trabalhando no sábado. Não é sempre, já está no calendário. Agora a questão que eu quero compreender, Eliane, é o seguinte, esses professores trabalham no sábado, eles recebem o sábado? É isso que eu quero saber, recebem o sábado? Porque assim, quando você trabalha no sábado para poder pagar um dia da semana que faltou, ou talvez os professores fizeram um movimento, não pôde trabalhar para pagar, tudo bem. Mas os professores trabalham no sábado para complementar os dias letivos. Eles recebem o sábado? É isso que é uma questão que a gente precisa saber, que eu recebi aqui uma professora me dizendo o seguinte, nós precisamos conversar isso aí. Então eu acredito que a gente deve sentar e ver essa questão do sábado. Eu prometo a essa professora que eu irei me inteirar do assunto, para poder conversar, né? Quero dizer o seguinte, sobre Taquaril, acabo de receber a mensagem cobrando agente de saúde no Taquaril. É um assunto que a pessoa cobra aqui, mas eu já recebi uma mensagem que esse assunto também ele já foi solucionado. E que no mais tardar, até quarta-feira, o agente de saúde já estará entrando aí em exercício. Sobre a iluminação, Luan, a gente tem notado que realmente a cidade começou a clarear à noite, né? O pessoal do bairro Jardim Martina me cobrou hoje, ali perto do cemitério, tão breu. Eu falei para eles que tinha feito vários locais aqui no centro, tinha feito muito no Taboquinha, e que falta ainda o jardim. Mas a iluminação, as lâmpadas serão trocadas também no jardim. É só aguardarem um pouquinho que isso aí vai resolver. Sobre a saúde, pois não, Branquinho, o senhor quer falar? Não, né? Tudo bem. Qualquer vereador quiser me interromper, pode ficar à vontade. Esse vereador aqui é aberto aos colegas. Quero dizer também aqui, doutor Alisson, médico. Parabéns, doutor. O pessoal manda aqui, e aqui manda e esse vereador obedece. Vereador, por favor, parabenizar o doutor Alisson. Não estávamos acostumados com o atendimento daquela forma. Chegava no postão, o médico olhava e perguntava, o que é que você tem? Ah, dor de cabeça. Já receitava, enfiava a receita. Hoje é diferente. Esse doutor Alisson aqui, ó, a gente tem que conhecer essa pessoa. Diz que ele chega lá pacientemente, te atende, te examina, te medica e te orienta. É um médico companheiro, é um médico amigo. Então, parabéns, doutor Alisson, irmão de Dalila. O nosso amigo Lúcio, que está ali, Breguedê, eu não poderia deixar terminar essa reunião, Breguedê, sem registrar sua participação naquela negociação, que foi de fundamental importância. Eu sei que você não é professor, mas você é um morador de Buritis que preocupa também com os professores, mesmo porque tem ao seu lado uma grande mulher que é professora deste município e que há muitos anos contribui. Então, eu vi a sua participação, aquele espírito conciliador para negociar e resolver. E, de fato, ficou resolvido. Né? Então, eu não poderia deixar de passar a sessão sem parabenizar a Vossa Excelência pela participação ali. A respeito do GENG, meu colega vereador falou, depois a gente tem até que conversar, para saber sobre essas questões, porque eu tive informações hoje pela manhã que o GENG está tendo o apoio do município. Inclusive, tem treinador, inclusive foi feita uma reunião com diretores para tratar sobre esse assunto dos GENGs. Né? O município dará todo o apoio. Aqui, nem eu, nenhum vereador concorda de não ter o apoio, né, Branquinho? Para algo que faz parte da educação, para algo que engrandece o município de Buritis. Mas também eu gostaria de registrar que há esse apoio, que há essa conversa, e depois ver a informação que o meu colega recebeu.
Vereador.
Pois não, vereador, fica à vontade.
É só para falar aí que o pessoal me cobrou falando que não teria esse apoio. Na hora nenhuma eu falei que não teria aqui, eu só falei, eu fiz o questionamento, que se não tivesse, o pessoal está tomando providência para estar apoiando, porque né, esses jogos estudantis aí sempre teve o apoio da administração, e se não tiver apoio da administração, fica inviável. Esses meninos estão fazendo essas disputas aí em outra cidade.
Muito bem, vereador. Eu estou informando Vossa Excelência, então, que tem esse apoio. Os estudantes terão o apoio irrestrito, não só do governo municipal, mas de todos os vereadores dessa casa, que não irão se omitir de apoiar os estudantes de Buritis. Então tem sim esse apoio. E o apoio aqui, ele é no registro também de todos os diretores, né, das escolas que vão estar ali à frente, professores de educação física. Isso é algo que engrandece aqui o nosso município. Elisete Pimentel, que está ali, eu li aqui, Elisete, é muito extenso o texto. Eu vejo que o que Vossa Senhoria traz aqui são informações de que, me parece, posso estar equivocado, que o que foi tratado na reunião era um assunto que já havia sido tratado, né, com Vossa Senhoria. E aqui eu quero comungar estritamente nessa parte com o que disse a vereadora Nilva, que eu estava aqui também. Eu não concordei, Erni, de não ter dado a palavra aqui à professora que pediu. Eu acho, e aqui eu ouvi uma fala dizendo assim, o sindicato que representa a categoria, mas vamos parar. Mas não são todos os professores, são filiados ao sindicato. Então ele não representa todo mundo. Ele não representa a categoria por completo. Não são todos que são filiados. Então eu quero sugerir ao prefeito que sempre que for fazer agora uma reunião com o sindicato, ouça aqueles que não são filiados ao sindicato. Porque não é só sindicato que representa. Então assim, sugerir aos professores não filiados que criem uma comissão, que oficiem essa comissão de representação de professores não filiados ao sindicato. Porque eu acho, eu ainda não vi o despacho da casa, porque que não incluiu, o texto é grande, né, mas por que não incluiu, etc., eu não vou adentrar ao mérito profundamente, em virtude de não ver o despacho. Eu recebi a matéria agora, mas eu te darei uma resposta. Vou conversar depois com o Gilto, que representa a mesa diretora, sobre o despacho. Então, não adentrarei ao mérito disso aqui, mas dizendo assim, que Acho que numa reunião, se um professor pede, se um político pede a palavra, ele pode falar, muito mais ainda um professor que é daquela área ali. Então eu acho que houve essa pequena falha, né, nesse assunto aí. Eu quero também, presidente, aproveitar aqui e cumprimentar Lília e o seu esposo que está ali. Um dos, se não o maior, o grande cabeleireiro aqui no município de Buritis, uma pessoa prestativa que está sentada ali, Gildo, viu? É, pessoa boa, sangue bom, entendeu? Corta cabelo ali na vila e o salão dele é difícil, a gente conseguiu uma vaga lá, o negócio lá é difícil. Quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo. Abraço pro Elcio, lá da informática, o Elcio da Educação, nosso amigo também que está aí ouvindo a sessão da Câmara. E eu gostaria, finalizando, dizendo que hoje se fazem 100 dias de governo. 100 dias de governo. 100 dias de governo, e nós temos muita coisa a mostrar, presidente. Aquilo que é errado, Branquinho, a gente tem que bater mesmo. Eu gosto muito da fala de Vossa Excelência, apontar. E aquilo que é bom também a gente apontar. Igual Vossa Excelência aponta aqui sobre aqueles profissionais da saúde, eu quero também registrar, porque a situação não é fácil. Então, dizendo mais uma vez ao povo de Buritis, chegou com a pessoa ali, está no estado grave, qualquer um de nós, a gente quer que remova rápido. É isso que a gente quer. A verdade é essa. Mas nós temos que compreender que realmente a situação está difícil. Então, assim, o pessoal está negociando remoção, Gildo, para Brasília, para Goiânia, para Unaí, para Formosa. Tem uma médica que era médica aqui de Buritis, está atendendo lá em Formosa, Camila. E ela consegue fazer esses encaixes lá também, dessas remoções. 100 dias de governo, remédios foram adquiridos. O Tonzinho falou das revisões de máquinas. A Uelei lá pouco estava ali. Aquelas máquinas que eu visitei, várias delas quebradas, todas funcionando na unidade mista de saúde. Atendimento médico, o pessoal manda mensagem parabenizando. Pneus de caminhões e carros. Todas as escolas aí pintadas em tempo recorde, sopão. E muita coisa vem acontecendo no município de Buritis. Mas há necessidade, porque isso está no início do governo, Gildo. Tem 100 dias. Você não pode querer resolver problemas de 4 anos dentro de 100 dias. Mas há necessidade, presidente, concluindo já minha fala, no restantinho que está acabando, que há necessidade de uma interação maior dos edis, maior. Eu acredito que todos os edis que buscam uma audiência com o prefeito, certamente terá. Muitos assuntos não são recepcionados, nem quem é base, nem quem é oposição. Porque às vezes a gente é oposição, mas nós procuramos ser, e aqui acredito que a maioria procura ser, uma oposição responsável, de tentar ouvir os dois lados e tentar resolver o problema. Não resolvendo o problema, a gente traz um problema para plenário. E assim, as pessoas que têm me procurado, a gente tem tentado levar para resolver. Não são todos que são resolvidos, mas uma grande maioria se resolve com secretários. A equipe de governo é boa. A equipe de governo é boa. Então se resolve com os secretários. E a maioria deles, Branquinho, estão ouvindo as reuniões da casa. Então era isso, presidente, que eu teria para a noite de hoje, agradecendo imensamente a todo o povo de Buritis por ter confiado a este vereador, mas essa tarefa árdua, mas gratificante, de defendê-los. E aqui defendo com afinco. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador professor Branquinho, líder do PSDB. Quero mais uma vez, como liderança do PSDB, quero cumprimentar aqui as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, aqui no plenário da Câmara Municipal, e estender os meus cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem também pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural, e cumprimentando mais uma vez os nobres colegas vereadores aqui presentes. Nessa semana, eu estive na comunidade do Riacho Morto e eu vi o vereador Carlos Fernando falando aqui muito sobre a questão do agente de saúde, em uma comunidade, que eu não me recordo aqui o nome da comunidade, mas eu fiquei muito feliz em saber que na comunidade do Riacho Morto, vereador Fernando, já tem agente de saúde. Eu comecei com essa ideia ainda na gestão passada, Nós fizemos uma luta, um empenho para cadastrar as famílias e tal. E essa vaga começou naquele mandato e o prefeito manteve a vaga. Fiquei muito feliz com isso. Eu estive lá e as pessoas estavam elogiando e parabenizando. E ele sabe realmente disso. Até tinha colocado essa vaga numa revista, num panfleto de campanha que eu tinha feito. E agora é realidade na comunidade do Riacho Morto. Uma comunidade tão distante e um agente de saúde se torna tão importante. Aí já é muito importante, mas lá é muito mais importante ainda devido à distância que tem da sede aqui, da cidade aqui de Buritias. Então fiquei muito feliz com esse resultado, né, com esse que acabou acontecendo lá.
Vereador Branquinho.
Pois não, vereador.
Eu quero aqui dizer que eu sou uma testemunha de que Vossa Excelência cobrou arduamente na gestão passada essa questão, que por motivos outros não aconteceu. Mas registrar que o governo não faz ouvidos moucos aos que os vereadores pedem. E o mérito ali, vereador, em que pese ser de toda a comunidade, o mérito ali tem que ser estendido a Vossa Excelência, que não se cansou e não desistiu, em momento algum, de realizar aquele sonho que não era de Vossa Excelência, mas de toda a comunidade. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Na verdade, estendendo um pouquinho mais aqui as minhas palavras, eu também acho que nessa semana virá para essa Casa de Leis o projeto que vai desafetar um terreno lá no Distrito de São Pedro. Não desafetar é um nome meio estranho, mas na verdade é mudar a finalidade do terreno. O terreno, exatamente, o terreno tem uma outra finalidade e nós precisamos enviar um projeto para essa Casa de Leis. Hoje eu entrei em contato com o Emílio, que é quem faz os projetos lá, né? Então, na verdade, o seguinte, o projeto virá, segundo ele, essa semana ainda para essa casa. Eu espero que realmente venha a essa casa para desafetar o terreno, mudar a finalidade do terreno, porque lá tem uma finalidade, a gente quer colocar para a questão do esporte, para que seja atendida aquela emenda, uma emenda que eu consegui com o deputado Marcos Pestana, no valor de 250 mil reais, o Talio Secretário de Obras, que eu acho que sabe muito bem, ele sabe, não, com certeza sabe, ele até me ligou falando que também vai ser uma causa dele, vai empenhar o máximo para isso se tornar realidade. Eu quero falar também com o engenheiro da prefeitura depois, para a gente ver, para que pudesse andar o mais rápido possível referente a isso, que nesses 8 meses de prazo, para cumprir a emenda suspensiva, a cláusula suspensiva, melhor dizendo. Porque se não cumprir essa cláusula, a emenda, o dinheiro volta e não vem para o município de Buritias. Então espero que realmente esse projeto venha para essa casa, ainda essa semana, que na semana que vem a gente possa estar aprovando esse projeto de lei, para desafetar esse terreno, e estar facilitando esse caminho aí até a construção da quadra poliesportiva, que é o sonho da comunidade de São Pedro. Uma vez que é uma das únicas comunidades até hoje que não tem uma quadra poliesportiva. E a gente vê por aí, eu costumo dizer, o pessoal fala, tem que colocar mais polícia, tem que colocar mais... Polícia, é lógico que é fundamental, mas onde chega policiamento, mas também não chega associado ao esporte, ao lazer, à cultura, isso aí não vai adiantar em nada não, aí você vai ver os jovens e adolescentes perdendo no mundo das drogas por aí. É associado ao policiamento, sim, associado também a tudo isso que eu falei, educação de qualidade, saneamento, esporte de qualidade, é aí que vai resolver. Então uma comunidade como a minha, onde o pessoal fica lá ocioso, sem ter uma ocupação, porque chega à noite, não tem aonde. Eles têm agora, porque na verdade, eu com a parceria lá, nós construímos, meu cunhado, e com o governo também, nós construímos um campinho iluminado para eles. Então a gente vai lá agora à noite, estão lá jogando lá no campinho de terra iluminado. Mas não tem uma quadra de esporte. E essa emenda facilita essa realização desse sonho. Então o mais difícil é o dinheiro. Né? Então o deputado se propôs a liberar a emenda, o convênio já foi assinado com a Caixa Econômica, então agora essa questão da documentação, se resolver essa questão da documentação, e aí sim liberar o processo licitatório e aí chegar na conclusão da construção dessa quadra. Então esse é um sonho meu, um sonho do meu povo, um sonho da nossa comunidade. E eu espero que em breve isso aconteça. Eu quero dirigir as minhas palavras ao Silvana, ao César, ao Maxone. Eu sei que eles estão nos ouvindo nesse momento no postão, na unidade mista de saúde. Eu não estou aqui puxando saco, não. Na verdade, essas três pessoas, em nome das quais eu quero cumprimentar as demais, que tem algumas lá que nem me conhecem. Eu chego lá, a pessoa não sabe nem quem eu sou, se eu sou professor, o que eu sou. Não sabe o que eu sou, então não faço questão de apresentar para ninguém também, não. Mas eles me conhecem e são pessoas que atendem a gente, mesmo fora do horário de expediente. Quantas vezes eu liguei para o Silvano, o cara, ele está na hora de folga dele, às vezes está viajando, o cara prontamente atende para tirar as dúvidas da gente. Então é um cara que faz com carinho, faz com amor aquilo que ele faz. O Max Stone também é outro cara também que eu conheci há pouco tempo, eu ia lá, via ele, mas não sabia, por nome eu não sabia quem era. Mas uma pessoa também excelente, que faz também com amor e dedicação. Eu nem uso chapéu, mas se eu usasse, eu tiraria o chapéu para eles.
O César também, que é outro profissional excelente também, lá no, na unidade mista de saúde, e os demais lá que eu não sei o nome, né, que eu não conheço, mas que fazem também um excelente trabalho. A vocês, sinceramente, eu sinto orgulhoso de saber que tem aquelas pessoas lá que fazem com amor e dedicação a sua função. Embora recebam para isso, falam, ah, mas estão recebendo. Mas tem tanta gente recebendo aí e prestando um serviço ruim, né, em todas as áreas.
Parte,
gente... Pois não, vereador?
É, você falando aí, tem umas pessoas lá na Vila Serrana que desceu no exposto para ser atendido e foi recebido por uma pessoa, eu sei que é uma pessoa de mulher, só que ela não soube me dizer o nome, mas elogiou o mesmo que o senhor está dizendo aí, vereador. Ótimo atendimento, muito prestativa, entendendo? Deu nota 10 para essa pessoa, mas só que ela não soube falar o nome para a gente estar comentando aqui. Mas essa pessoa com certeza sabe quem ela é lá, deixa os agradecimentos desse pessoal lá da Vila Serrana.
Pois não, vereador. Na verdade, o quanto é bom a gente ser elogiado. Eu mesmo fico tão feliz quando eu sou elogiado no meu trabalho, elogiado na minha função de vereador, elogiado como professor. Então, assim, às vezes as pessoas precisam de uma motivação, fazem um excelente trabalho. Mas, às vezes, as pessoas nem sempre é reconhecido. Né? Vai passando despercebido e tal. E, realmente, Maxone, eu sei, Maxone, que você está nos ouvindo nesse momento. Estou falando, não é da boca para fora. Estou falando, não é porque você fez questão de arrumar uma vaga para o meu pai. Não é questão disso, não. É porque todas as vezes que eu liguei para você, na questão lá do Laurindo, lá do Riacho Morto, e outras questões que eu me propus a cobrar lá do pessoal da Unidade Mista de Saúde, tanto o Maxone, quanto o César, o Silvano, a dedicação é extrema. Eles não esquecem, não. Você fala uma vez com eles estão aí dedicados o dia inteiro. Quando chega na parte da tarde, eles ligam para você, dando a solução do problema ou dizendo o que aconteceu. Então, são profissionais excelentes. E não são partidários, não. Não interessa se é do governo A, governo B que está governando, não. Faz um excelente trabalho e realmente merecem ser elogiados. Então, em nome dos quais, eu espero que os outros também se espelhem neles, alguns lá que às vezes não sei se tem essa excelência toda como eles têm, possam se espelhar neles, porque são pessoas excelentes mesmo. O Silvano, por exemplo, quantas vezes atendeu, às vezes, meu filho, nem sabia quem eu era, nem sabia quem eu era, não, que eu sou professor, quem eu estava, a função que eu estava cumprindo, o atendimento é excelente. Então é um cara que eu admiro, sinceramente, tenho admiração tanto para o Maxone, o César, o Silvano, e pelos quais eu cumprimento todos os demais aí da Unidade Mista de Saúde. E vou fazer uma cobrança, que eu vou fazer também numa indicação, que vai vir logo em breve aí, que eu vou travar uma luta também em prol da troca dos colchões e também das macas do postão. Eu acho que está na hora de fazer uma mudança, porque aqueles colchões que tem lá no postão, não é criticando o governo A ou B, porque na verdade já tinha do governo anterior também e de outros governos anteriores. A questão é o seguinte, que atrapalha a higienização. Né? Os colchões já dificultam esse processo. E eu ouvindo as pessoas que trabalham lá, e não é Maxone, não é Silvano, não tem nada a ver com eles na questão. Eu estive lá, eu vi meu pai lá, minha mãe já esteve lá, e observando isso, se faz extremamente necessário que a gente possa cobrar. Eu sei que o Pedro Paulo estava aqui, o Pedro Paulo tem um acesso muito grande com o Arlen Santiago, acho que a gente tem que reivindicar, além de cobrar também, sugerir, cobrar de os deputados também, para que faça essa troca, para que invista mais no setor de saúde aqui de Buritias, trocando também as macas para facilitar o atendimento do paciente, a locomoção do paciente, trocando os colchões para facilitar a higienização dos mesmos, porque isso dificulta. A gente sabe que os que estão lá hoje têm uma certa dificuldade. Eu vou estar cobrando isso aí dos deputados onde eu for e peço parceria também dos vereadores para que isso aconteça, para que realize. Assim também, vereador Fernando, como eu vou cobrar sempre o teste da orelhinha aqui na rede municipal de saúde. Eu venho desde o primeiro mandato cobrando. Cobrando, ainda não aconteceu. Custa uns R$25 mil, mais ou menos, o aparelho para fazer o teste da orelhinha. Isso é lei federal, é obrigatório. Em todas as redes municipais de saúde tem que ter. Só que Buritis não tem, só que Arinos não tem, só que Formoso não tem. Mas não é porque esses lugares não tem que Buritis não possa ter. Então nós teremos que ter esse aparelho porque uma criança que ouve mal, ela vai mal no seu desenvolvimento escolar. Ela vai mal na sua vida social. E tendo esse atendimento precoce, esse diagnóstico precoce, isso vai facilitar a vida da criança. Então, vai ser uma luta minha também. Tem muita gente que diz aí, o vereador Branquinho, eu estou desabafando um pouquinho aqui, ah, o vereador é lá do Passa 3, só cobra coisa do Passa 3. Obviamente, minha comunidade é carente, muito carente, eu tenho que reivindicar mais para lá. Mas eu nunca fugi, nunca deixei de cobrar para Buritias. Quantos projetos eu consegui aprovar aqui, principalmente na área da educação? Né? O pessoal tem a memória curta, esquece, né? Mas em breve nós vamos relembrar, porque tem vários projetos na área de educação que o vereador aprovou como professor, e tem muita gente que não reconhece isso, né? Acha que só se eu xingar o prefeito que eu sou bom. né? Acho só que se eu brigar com o prefeito que eu sou bom. Então, assim, mas fica aqui um desabafo nessa noite e um elogio também a esses profissionais, ao Pedro Paulo, que não sei se está me ouvindo, Pedro Paulo. Nessa semana eu solicitei a vossa pessoa que conseguisse uma vaga para mim para uma biópsia prostática do senhor lá do Riacho Morto. O cara foi até minha casa e eu pensei, meu Deus do céu, mas onde é que eu vou conseguir essa vaga para ele fazer essa biópsia prostática? Uma vez que Buritis ainda não assinou ainda, como é que a gente fala? A pactuação, convém, alguma coisa nesse sentido. Aí eu peguei, lembrei do Pedro Paulo, quando o Pedro Paulo fez uma ligação no hospital Dilson Goldinho e rapidamente, pro dia 27, já foi marcado. Então ficou assim, se a gente conseguir, não conseguir ir próximo aqui de Buritis, vamos levá-lo para Montes Claros. Se conseguir próximo de Buritis, que faça aqui mesmo em Buritis. Mas já está marcado para o dia 27. Então eu quero publicamente agradecer ao Pedro Paulo pelo empenho e dedicação, porque a gente tem que ter a nobreza, né, gente? A gratidão é importante. É bom você, a pessoa me serviu no momento que eu precisei, ajudou a ajudar uma outra pessoa. Então eu realmente quero agradecer a você, Pedro Paulo, publicamente. Muito obrigado.
Vereador.
Pois não, vereador Fernando.
Vereador Branquinho, só lembrando aqui que na gestão passada, na legislatura passada, eu volta e meia os vereadores aqui lembram que eu questionava, eu brigava, porque o governo passado não tinha feito essa pactuação com Montes Claros, sob a alegação de que era longe, que pegava estrada de chão. E eu batia duro nisso aqui, porque assim, independente da questão partidária, independente de onde é, se tem como atender, que atenda. Então isso aí é mais uma prova, acredito. A vereadora falou que teve lá, acredito que essa pactuação deve estar encaminhada, se não tiver, nós vamos cobrar. E eu quero, vereador, concluindo rapidamente, você falou uma palavra muito bonita aí, tirar o chapéu. Eu também quero comungar e fazer minhas as suas palavras, tirar o chapéu para todos os profissionais aqui da saúde. Eu quero registrar aqui Armanda, Wesleyla, que é do PSF, e em nome de todas eu quero parabenizar a secretária de saúde, a Michaele, porque se o chefe, Branquinho, não for bom, dificilmente os subordinados serão bons. Então, eu quero parabenizar todos da saúde que fazem um excelente trabalho na pessoa aqui da Michaele, registrando aí minha nota a Armanda, a Wesleyla e aquela menina ali, Branquinho, da farmácia, a Eliane. A Eliane é espetacular. Obrigado.
Para finalizar aqui as minhas palavras, eu quero só dizer que eu recebi uma mensagem, que não sei se posso dizer o nome dele, mas eu acho que eu vou dizer, não vai ter problema nenhum. O Maxton está informando aqui que já estamos trabalhando com política externa para ver outras formas de conseguir vagas para nossos pacientes. E eu tenho certeza que pela dedicação, pelo empenho do Maxton, do Silvano e os demais lá, em breve eles vão conseguir essas vagas sim, porque assim como conseguiu também para o meu pai lá em Sobradinho, parecia que não tem vaga, mas eles não desistiram, foram tentando, insistindo, e a gente sabe que essa dificuldade não é do pessoal daqui da saúde, é o governo federal que está dificultando, porque na verdade, exatamente, o Distrito Federal que está dificultando, por quê? Porque lógico que Brasília, todas as regiões em torno, vai centralizar ali, descarregar ali em Brasília. Então o governo pensando em desafogar um pouco a questão da saúde de Brasília, está dificultando isso aí. Mas eu tenho certeza também que eles vão conseguir em breve solucionar esse problema. Está falando também aqui, também eu recebi uma mensagem da ideia do banco de sangue, que segundo, em 2007, teve quase implantando o banco de sangue aqui em Buritis. Então se teve quase em 2007, significa que isso é possível, né, em 2017, até 7 com 7. Exatamente, que Deus abençoe que isso aconteça aqui em Buritis. Para finalizar aqui, eu quero deixar um abraço especial ao meu amigo Charlie Pinheiro, ao professor Cleiton Gomes, ao Ronieri, ao Joaquim, né, da trabalha no Zé Pedro, Dirão, que também sempre nos ouvindo, pede para ele mandar um abraço para ele também, ao enfermeiro Silvano, também ao Maxone, todo o pessoal da Unidade Mista de Saúde, ao pessoal do assentamento Nelson Mandela, eu vou citar um nome de cada um, porque o pessoal fica meio ciumado às vezes quando a gente não fala o nome de um, não fala de outro, mas vou ser breve aqui. Ao Tonho Cabaça, que é como ele é conhecido, está nos ouvindo nesse momento, o Neném, a Júlia, o Elcio, Renata, a Rose, o Fiinho, o Alcide, Samuel, a Rosinha, o Pedrinho e família. Todo o pessoal do meu distrito de São Pedro, a todo o povo de Buritis que nos ouve nesse momento, a todos aqueles que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho, saiba que eu estou aqui para cumprir a função principal do vereador, que é representar o nosso povo. Mas muito obrigado, uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Gostaria de estar informando ao pessoal dos assentamentos, presidente de associações e todos os assentados, que o INCRA está fazendo um planejamento estratégico para estar vindo para dentro dos assentamentos, solucionando o máximo de problemas que existem hoje nos assentamentos. Porque o que acontecia? Antes o INCRA mandava uma equipe de regularização
vir para o assentamento e aquela demanda de crédito, de título, de outras coisas, aquela equipe não poderia resolver. O INCRA agora vai fazer uma equipe multidisciplinar para vir para os assentamentos e sanar o máximo de problemas possíveis com relação à infraestrutura, crédito de PRONAF, créditos iniciais, Minha Casa Minha Vida também, e CCU e regularização. Então, o que os presidentes precisam de fazer? Pegar um papel lá no sindicato, vão se entrar com a dona Badia, e levantar, assentamento por assentamento, tem que fazer o seu levantamento do que tem de cada demanda nos assentamentos para estar levando para o INCRA. Para quando o INCRA vier a campo, vir com a equipe, quando for para o assentamento, por exemplo, o Gerédia, solucionar o máximo de problemas possível para otimizar o recurso, já que o INCRA não se dispõe de recurso para estar mandando uma equipe de crédito vir, para depois vir outra de regularização, para depois vir outra para emitir o título. Quer vir uma vez só e sanar o máximo de problemas possíveis. Então, essa ficha se encontra disponível no Sintraf, com dona Badia, os presidentes de assentamento, que ainda não fizeram o levantamento de seus assentamentos, está pegando essa ficha e fazendo o levantamento para estar entregando ao INCRA, para que eles possam estar tomando as providências.
Vereadora Camila, você dá uma parte.
Sim.
Vereadora Camila, eu tenho recebido algumas demandas, e é questão de INCRA, vários assentados sendo notificados pelo INCRA com bloqueio, né, no INCRA. Então eu gostaria, quando o INCRA estiver vindo aqui, tiver possibilidade de marcar a reunião, talvez ter mais extensiva aqui na casa, porque assim, eu fiz defesa para alguns, porque a pessoa mora lá, conseguiu um servicinho aqui, já tem 20 anos que está ali, 15 anos que está ali, conseguiu um servicinho, aí por quê? Por causa desse servicinho que notifica para poder. Então, como é uma área mais afeta a Vossa Excelência, gostaria que assim que viesse, a gente marcar que eu tenho interesse de participar desse debate. Obrigado.
Sim, estarei convidando a todos para estar participando da reunião. E essa questão do bloqueio, Fernando, eu acho que a partir do momento que o assentado vier nos nossos gabinetes, que a gente consegue ligar lá, eles já, se a própria pessoa perguntar para eles, eles informam se ela já está desbloqueada ou não, ou pela sala da cidadania também. E o que está travando hoje a liberação dos créditos iniciais é justamente a questão do bloqueio e os outros créditos também. Então, quem o pessoal que tiver, que fez a defesa, ainda não sabe se está desbloqueado ou não, é bom estar procurando os gabinetes de cada vereador aí, ou meu, do Fernando, da Van, de qualquer um outro aqui, do Didé, da Nível, de qualquer um, para estar ligando lá no INCRA e estar vendo se já está desbloqueado ou não. E posteriormente, quem estava bloqueado e ainda tem crédito para receber, ligando lá, vendo que está desbloqueado, já pede para falar no setor de crédito, para pedir para liberar o crédito dele no banco, estando desbloqueado. Eles informam.
É de uma parte, vereadora?
Sim.
Hoje, agora, desde a minha campanha, que eu andei nos assentamentos, nem Vossa Senhoria sabe, tive muitas reclamações dessa questão da construção das casas, né, que é Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, parece que é um projeto, né? Tem companheiros que estão há mais de 3 anos, entendendo? Debaixo da lona, as casas iniciou e não se acabou. Tem outras que estão há mais de 3 anos que estão na base, entendendo? Aí, precisamos de ver o pessoal do INCRA para dar um esclarecimento para nós, que eu acho que 3 anos para construir uma casa é um absurdo, entendendo? E eu tenho hoje, tá aqui, eu ia colocar agora, entendendo? Aí, como a senhora está abrindo aí essa parte da questão do INCRA, aí já estou colocando para Vossa Senhora para a gente dar um jeito de fazer uma cobrança a respeito disso aí, porque não pode, não tem cabimento uma coisa dessa. É chuva e entra chuva e o povo, entendeu? Lá a mercê, lá esperando as suas casas e cadê? Está lá de bailalona? Obrigado pela parte.
Muito bem colocado, vereador Tonzinho, mas só uma questão de informação, o INCRA antigamente construía sim as casas e liberava o recurso. Hoje é através do Ministério da Cidade, o Programa Nacional de Habitação Rural não passa mais pelo INCRA. O INCRA vai estar vindo, eu falei que ele iria estar vindo e resolvendo a situação, mas é a título de levantamento de quantas pessoas ainda precisam de receber a casa. Porque se alguma hora o Ministério perguntar, INCRA, quantas casas precisam ser feitas aí ainda? Ó, nós temos tal demanda. Mas o INCRA não é mais responsável por isso. O Ministério da Cidade contrata... O Ministério da Cidade, através do Banco do Brasil, contrata uma entidade organizadora, que no caso aqui em Buritis é a FETRAF, e tem outro sindicato aí também que mexe com algumas casas, e a entidade organizadora terceiriza o serviço para uma empresa. Qualquer título de informação com relação às casas, obras atrasadas, essas coisas, procura o sindicato, a pessoa do José Irene, a pessoa do Ana Hilda, se quiser, posso estar passando o telefone deles, que eles estarão dando as devidas explicações, conversando com as empresas aí para tentar solucionar esse atraso em obras, que é evidente que tem, isso nunca foi escondido. Mas estão trabalhando para solucionar o problema aí, através da pessoa do Ana Hilda, que é o coordenador geral da entidade organizadora, e junto aos empreiteiros também, que tem alguns aí. Então é isso. O INCRA, todos os presidentes de assentamento fazem esse levantamento das demandas que existem no assentamento para quando o INCRA vir tentar solucionar o máximo de problema possível. Também como presidente da Comissão de Meio Ambiente, dessa casa, o qual... meus colegas que compõem comigo a comissão, Martina e Tonzinho, nós precisamos, e aí, no caso de vocês dois, que é base de governo, nós precisamos de sentar com o prefeito e secretário de agricultura. Nós precisamos, apesar das máquinas estão estragadas, mas nós precisamos marcar com as lideranças de comunidade, com a comunidade, o calendário agrícola, de quando vai estar atendendo a toda essa população da zona rural com as horas máquinas e o subsídio agrícola que foi proposto, né, que era compromisso de campanha do prefeito. Então, eu gostaria de pedir ajuda dos colegas para a gente estar encaminhando um ofício, se possível, amanhã, tentando marcar essa reunião com o prefeito, para que ele venha, juntamente com o secretário, fazer essa reunião com os assentados e dizer... quando que vai começar a atender? É claro que aí já vai se pensando quando que vai arrumar essas máquinas e essas coisas, mas era bom que a gente deixasse já planejado e já com data, quando vai estar indo em cada comunidade. Aí os agricultores que vier também vêm com levantamento no sentido seguinte, onde é, qual é a região que tem trator, que a gente sabe que tem alguns trator em algumas regiões, já vê onde tem o trator, onde não tem, e como é que a prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, vai estar atuando para atender esse pessoal. Fazer esse calendário, enquanto ainda é cedo, para que, quando chegar na hora, a gente não perca tempo, e o pessoal não perca aí o calendário agrícola para estar plantando suas roças. E o tão esperado subsídio, que foi compromisso de campanha, está todo mundo cobrando e crente que vai receber esse subsídio com a hora máquina aí. Então, mais uma vez, solicitado os dois colegas que fazem parte comigo na Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, que a gente provoque essa reunião para que ela aconteça e a gente consiga marcar esse calendário agrícola aí. Gostaria aqui de parabenizar o meu companheiro de partido, Robson Moreira, que teve eleição ontem, eleição do partido do PT. E Robson é o mais novo presidente do partido em Buritis. Eu sou vice dele na chapa, era chapa única. Parabéns a Robson, parabéns a toda a companheirada, a dona Badia, Janaína, Larissa, todos que contribuíram, Zé Irene, Pingo, todos que contribuíram para que essa eleição ocorresse de melhor maneira possível. E a gente está aí com o diretório renovado. Agradecer às comunidades também que nos receberam com as urnas, que as urnas foram para a zona rural, lá foi para o Antônio Conselheiro, para o Antônio Conselheiro. Obrigado aí, Dona Maria, Alexandre Santos, José Abadia, Denise, seu Zequinha, por ter mobilizado o pessoal para estar votando na eleição aí do PT. Agradecer também a Conceição, Dona Joana, que são filiadas do PT também lá na Campininha e que tiveram votando também nessa eleição. Aos companheiros do Roseli Nunes, da pessoa do Moacir Coelho, do Celso Sabiá, de todos que da Aparecida, mãe de Zé Irene, de Dona Domingas, que também, e seu Valdemar, que também são filiados ao PT e que também exerceram esse papel importante aí votando nessa eleição. Agradecer a Marli do Cristo Redentor por ter marcado a reunião aí na sua casa. Marli é filiada ao PT, o Zezinho, o Hilário, né, conhecido como lá, o Renato, o Bernardo e a Maria Tiago, Paulo Viola e Edivânia, todos por ser filiado ao PT e por ter também exercido seu papel aí e estar votando. Estou concluindo, senhor presidente. Por último, mandar um abraço pessoal do Luiz da Esperança, o Ivan, o pastor e a Aparecida. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. com a palavra a vereadora Nilva, líder do PRTB.
Foi não? Perdão. Vai, você não pediu não? Foi eu, Nilva.
Então, com a palavra a vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Obrigada, presidente.
Líder do PRTB. Obrigada, Vânia, por ceder para mim. Eu só quero, porque passou uma professora, passou aqui uma mensagem, relembrando das promessas que abriria as escolas, era no Riacho Morto, né? E Cordeiro, que foi fechado. Riacho Morto fechou?
Riacho Morto fechou, mas não tem promessa de abrir, não.
Aham. E também de ter montado, né, as salas multisseriadas, né? Sei que a secretária de Educação, ela é competente, mas nós voltamos aos velhos tempos, muitas pessoas ficaram, né, muitas professoras não ficou desempregada. Então, eles poderiam rever, né, essa situação, quem sabe? Porque é onde o município também, ainda bem que uma sociedade toda está ajudando tanto a prefeitura, acredito eu que a economia, muita economia, está se fazendo, né? Nós temos que em falar em tirar chapéu, né? Esse gestor, ele é danado, viu? Ele está fazendo caixa. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar. Sou sabedora que quando a gente fala aqui, é a pedido do povo. Assim, acertos e erros tem muito, porque nós também visitamos o postão e não estamos aqui para degredir nada. Vimos lá também que falta, que está faltando alguma coisa, mas que também está chegando. Então, esse papel nosso mesmo de estar indo, de estar buscando. O que eu acredito que nós não devemos fazer é querer ocultar fatos acontecidos, erros, com o erro dos outros. Eu acho que nós somos bem grandinhos, né, como diz aquele velho ditado, né, casou com a viúva, agora é o jeito de assumir, né? Eu acho que nosso Buritis já está precisando mesmo, sim, de caminhar, sem querer culpar, né? Tudo é culpa, tudo acha culpa para tudo, para todo, né, o governo, só se fala erro, querem culpar. O município tem que caminhar assim, as estradas têm que ser arrumadas assim, a saúde tem que funcionar, tá de parabéns, os secretários estão de parabéns, né, criticaram, né, no início eu falei aqui, o que adianta criticar, como foi criticado, né, a equipe passada, da mesma forma que a equipe passada se empenhou em dar o melhor deles, essa equipe também está empenhando em dar o melhor. E nós já somos bem grandinhos para não assumir aquilo que o povo deu a nós, que com o voto, o direito de representá-los. Então, não podemos aqui também ser omissos e querer só esconder, né, atrás de erros e erros. Chegou a hora da gente caminhar. Eu quero aqui parabenizar a Cibele pela comemoração, né, da escolinha dela, de 12 anos. E juntamente quero também dizer a todos, né, esses profissionais que trabalham com os alunos, que tiram ele das ruas, que trabalham com as escolinhas de futebol na nossa sociedade aqui, que vocês estão de parabéns, né, muitos são trabalhos voluntários, né, que recebem essas crianças e que ajudam eles. Então, todos vocês estão de parabéns. Você está de parabéns, Cibele. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do
PT do B.
PT do B.
Senhor presidente, eu quero avisar aqui aos moradores do bairro Veredas que hoje eu mantive contato com o Herto, responsável pela empresa Engelmig. Logo depois, um funcionário também da empresa esteve no meu gabinete, conversou comigo, a Martina também esteve presente lá, né, Martina, sobre as trocas de lâmpadas. E dizer que o trabalho iniciou no bairro Veredas, nas seguintes ruas. Rua 31 de Março, Rua Castelo Branco, Ouro Preto, Ademar Gonçalves. Inclusive, eu estive lá, Ademar Gonçalves hoje já trocou mais de 10 lâmpadas. A Rua Brasília, Rua Floresta, Monte Azul, Salinas, Rua Araxá, Rua Ceará, Avenida Paraná, na Casa da X, Avenida São Vicente, Avenida Minas Gerais, Avenida Travessa Viçosa, em todo o bairro Vereda. Dizer aos moradores que essa foi uma das nossas indicações aqui em plenário. Fiz questão de citar as ruas, porque o rapaz veio aqui também para pegar conosco, né, as nossas maiores demandas e dizer à comunidade que o nosso gabinete está à disposição. Quem quiser estar nos passando aí as ruas com os números, né, Martina, melhor ainda, a gente tem aí o acesso e a gente vai estar passando novamente para ele as demandas que vierem chegando aqui no nosso gabinete. Quero também comunicar a todo o pessoal de Vila São Vicente que na nossa última visita lá, ouvindo a comunidade, eu havia recebido uma reclamação de que a água da comunidade ela era imprópria para o consumo. Dizer que eu oficiei a vigilância sanitária e recebi um ofício que eu quero estar lendo aqui para a comunidade. Ofício 119 da Vigilância em Saúde, referente à coleta de amostras de água das caixas que abastecem a comunidade de Vila São Vicente, informaram que a coleta se deu no dia 16 de março e que o resultado das análises feitas pelo setor ambiental da Gerência Regional de Saúde, UNAI, afirmaram a presença de coliformes totais e Escherichia coli, ou seja, imprópria para o consumo humano. Mas, segundo informações da senhora Érica, coordenadora da Vigilância Sanitária, amanhã, 11 de abril, no período da manhã, será feita uma ação de esclarecimento e orientação na comunidade. Será distribuído hipoclorito para os moradores, uma vez que a colocação deste na água a torna a água potável. Serão orientados também de que o ato de ferver a água também a torna própria para o consumo humano. Segundo informações da senhora Érica, o hipoclorito vem mensalmente para o órgão e que sempre que necessário, os moradores podem buscá-los. Estou certa da preocupação da equipe da Vigilância Sanitária no bem-estar da comunidade e dizer que vou ficar atenta quanto às eficácias das ações. Quero também, senhor presidente, falar aqui do nosso secretário, que se faz presente na Câmara, João Caetano. João, eu ouvi muito elogios hoje da sua pessoa, mas eu queria dizer algo a você, que eu espero muito que a cadeira que você ocupa de secretário de obras, ela não seja, João, apenas uma cadeira de cunho político, mas seja uma cadeira que você ocupa, João, para ter autonomia. Exija isso do governo municipal. Uma cadeira que você tenha voz, uma cadeira que você tenha vez. Você merece isso, João. Eu sei que você e a sua família fizeram compromissos com o nosso prefeito e hoje você ocupa essa secretaria de obras. Mas que ela não seja só para você estar lá, João, sentado na cadeira e prefeito ir lá e mandar e tirar suas ordens. Eu falo isso, João, porque esses poucos dias de governo, 60 dias de governo, eu te procurei. Você foi comigo na casa do Mauro, do Sítio da Alegria, ele está aqui no plenário, a Cida, a esposa dele, está aqui, eles nos receberam lá, falaram da demanda que tinha para ele colher a roça dele, falou da erosão que tinha lá e você colocou total disposição, João, para ajudar. Você até providenciou lá um tapume, uma coisa rápida, para ele colher parte da roça dele. E ele colheu parte da roça. Veio a chuva, pelo que ele me relatou, no dia seguinte levou tudo embora. Ele te procurou novamente, falou a situação e você falou, olha, para ficar um serviço bem feito, nós precisamos de quê? De manilhas. Mas o município não dispõe de condições financeiras. E o Mauro falou, não seja por isso. As manilhas, mesmo as minhas condições difíceis que eu tenho, eu vou comprar. E comprou e há 60 dias, João, ele está lá esperando o serviço. E quanto à autonomia, eu falo pelo seguinte, João, a primeira vez que nós te procuramos, que você colocou à disposição para ajudar, eu estava na prefeitura e ficou marcado de estar atendendo o Mauro logo que ele comprasse essas manilhas, mas o Rufino, nosso vice-prefeito, me disse o seguinte, que as máquinas estariam subindo para Copago, para atender a demanda lá. Tirou a sua autonomia, João. Depois, eu liguei para o Rufino, mais uma vez cobrando, e ele falou comigo, vereadora, semana seguinte as máquinas vão estar lá atendendo o Mauro. O que ele fez? máquinas na Serra Bonita. Tirou a sua autonomia mais uma vez, João. Eu acho que a cadeira, ela tem que ser ocupada, mas se ela tiver autonomia, João, e se ela tiver voz. E o Mauro está lá, as máquinas das estradas estavam lá no Pernambuco, do lado da casa dele. Por que que não atendeu? Por que, João, que não atendeu? Você é o nosso secretário, você tem que cobrar, João. São 60 dias, não existe nada pior do que você dar uma esperança para alguém e a pessoa ficar ali, à mercê, sem atender. E o Mauro está ali. Se ele não tivesse, João, precisando, ele não estaria aqui hoje no plenário solicitando. Eu acho que a gente tem que ir primeiro, João, no secretário, como os vereadores falaram, para levar a demanda para você, para depois ir para prefeito. Eu acho errado a gente passar por cima do secretário e já direto no prefeito. Tem que te respeitar. Aquela cadeira é sua, é você que ocupa ela. O Mauro está aqui, eu quero até que depois da reunião de plenário a gente troque uma ideia e que você possa estar atendendo o Mauro. Tá, João? É o que eu te peço nessa noite. Faça o voto que você esteja lá naquele setor, que faça um bom trabalho, conheça a sua pessoa, conheça a pessoa do seu pai, da sua família. Eu acho que vontade de trabalhar você tem demais, só que estão te privando do seu potencial que você tem. Quero também, senhor presidente, nesta noite, para finalizar, avisar o pessoal da Barriguda 2, que falei hoje com o Daniel Prisco, uma pessoa que está respondendo pela Secretaria de Agricultura, e ele me pediu para avisar o seu Lourenço, o Henrique, a Lurdinha, o Adão, o Baixinho, para procurá-los na Secretaria de Agricultura para ver o que pode ser feito a respeito do silo. Silo que eu cobrei, senhor presidente, aqui na semana passada, falei que o pessoal estava precisando já da demanda, que eles precisavam de se organizar para estar atendendo o pessoal, né? E ele me disse que o seu Zé da Banha já devolveu a máquina de silo e que o pessoal procure lá para ver o que pode ser feito para estar fazendo a agenda para atender o pessoal. Quero também, finalizando, mandar um abraço especial aí para o nosso irmão Ataíde, do bairro Veredas, Claudionô, Zé Vieira, e a Elaine, e o Alain, e o seu Ariel, lá do PA União Gado Bravo. Agradecer a presença de todos vocês, a Lília, ao Alessandro, a Cida, ao Mauro, e agradecer a Deus por estar sempre conduzindo os nossos trabalhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho, da Vila Serrana, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos de novo. Elisete, eu andei lendo aqui, todos os vereadores comentaram. É lamentável você fazer parte de uma categoria, estar numa reunião e ter que ficar de boca calada. Eu acho muito crítico, tá entendendo? Nós todos temos o direito, sim, de opinar. De tudo que não seja de agressão, opinar tem todo o direito. Ou filiado ou não filiado, a categoria é uma só. Acho que o direito de opinar sim, tem sim. Essa é a minha opinião. A gente falou muito de saúde, estamos falando desse problema de hospital, que está crítico, já nem é tanto no Buritis, em todo o nosso país. Nós estávamos naquela reunião lá, né, Martina, e tivemos a liberdade de conversar com o pessoal representante da ANEC, né, aquela instituição do Hospital de Câncer, que de Barretos, né, que carrega o pessoal para Barretos e tal. Então eles declararam que estão fazendo um hospital, né, que foi iniciado em Unaí. E o que eles pediram para nós, Fernando, senhores vereadores, que a gente anda junto com o nosso deputado, né, que a gente representa eles também, que a gente estamos juntos, para a gente pedir ajuda para eles, entendendo? Para estar olhando essa obra, que vai ser muito importante aqui no Noroeste Mineiro, para nós estar ajudando. Parece, se eu não me engano, a obra está até meio parada, né, Martina? Eu acho que seria, no meu ponto de vista, muito importante essa obra do Hospital de Câncer aqui, bem pertinho da gente. Vocês veem que, acho que é Montes Claros, parece que não está recebendo mais. Barretos já não está recebendo mais. Eu tive notícia que parece que aqui em Buritis tem 16 pessoas necessitando de vagas.
Entendendo? Então, aqui está uma foto da obra, entendendo? Que eles me forneceram. Aí eu peço vocês, entendendo? Quem puder, que levem isso às autoridades máximas para estar ajudando a gente nessa obra aí, que eu acho que é de grandes importâncias. Quero parabenizar aqui o Israel Mecânico, lá da Alcina ali, ao lado da borracharia do Gaúcho também, que eu sou Gilson, que é um grande companheiro, um gaúcho retado ali, o Edgar Japonês, o Joaquim lá da Bandeirante, né, e os demais funcionários lá daquela empresa, né, que sou todos sempre, sou cliente lá, me recebe muito bem. Meu amigo Clésio, César, lá da Alcina, lá do Taboquinha, hoje estive na casa dele, não encontrei o Clésio, mandar um grande abraço para ele, o César, irmão dele, que é um grande amigo meu. Miranda, da Auto Peças, entendeu? Um grande companheiro meu também. Areli, né, Martina, foi um grande companheiro nosso aí também, mandar um grande abraço para ele. E a Marilene e a sua família, o senhor Ailton da Tapeçaria Garcia, lá em frente à Auto Peças do Miranda. E hoje, fiquei muito contente ontem, meu caro presidente, que a primeira vez que eu sei que a minha irmã trabalha em Brasília, eu vi ela tirar uma semana de férias. Quero mandar um grande abraço para ela, que está lá na casa da minha mãe, ali na Barriguda, entendendo? Ela é enfermeira lá no hospital de Taguatinga, no Anchieta, muito bem, boa profissional, uma pessoa que foi como eu, foi na luta, com grande sacrifício, que conseguiu chegar aonde ela está. Eu tenho certeza que tem muitos filhos de papaizinhos que formaram, estudaram em boas faculdades e não conseguiram uma vaga onde ela está. Mas, senhor presidente, a luta dela só nós que sabemos. Uma pessoa que tem meu sangue, gosta de fazer caridades, sempre trabalhou ali na Ceilândia, fazendo caridade com esse pessoal de rua, entendendo? Então, sempre muito conhecida pelo meio do pessoal ali que estava em redor dela, e o nosso grande Senhor, que é o Deus, que viu que ela merecia essa oportunidade dela estar formando e ter um bom emprego num bom lugar. Então, eu parabenizo ela muito. Ela é uma pessoa que não vejo, nunca ouvi dizer que ela tirasse férias, é mais ou menos que nem eu também, que eu tirei férias uma vez na minha vida. Então, é um grande prazer de saber que ela hoje está descansando na casa da minha mãe. No mais, agradecer a todo mundo pela presença, uma boa noite a todos, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
Boa noite, senhor presidente, ao público que se faz presente até este momento, os ouvintes da rádio, os nobres colegas. Senhor presidente, é o Wesleyla, né, que é coordenadora odontológica dos dentistas, informa todo o pessoal da zona rural, pessoal da Palmeira, da Serra Bonita, São Pedro, São Vicente, Vila Rosa, Maravilha, Taquaril, Barriguda 1, 2, Vila Serrana, Copago, Riacho Morto, Banco da Terra, que os serviços odontológicos e dentista estão sendo feitos em todos os PSFs do município de Buritis. Então, quem estiver necessitando do atendimento odontológico, procure o PSF mais próximo de algum parente que reside aqui no nosso município. Também gostaria de agradecer ao Mário Noronha, ao Rufino e ao Vovozinho pelo empenho de ter limpado uma área ali no Extrema para o pessoal estar praticando esportes. Tanto o pessoal ali, a Heró, Ferrim, Josilene, Lucilene, as meninas que gostam também de estar praticando futebol, logo, logo essa semana também, né, João? Você esteve lá presente, nos apoiando, nos auxiliando. Logo, logo estaremos também praticando, arrumando as traves, para estar também praticando o vôlei, lá no bairro Extrema. Gostaria de agradecer muito, viu, João, pelo empenho dedicado àquela comunidade. Como a Camila também falou que anteriormente, o problema com o correio, que
parece que também não está entregando correspondência lá no bairro Extrema. Também temos um problema muito sério aqui no Planalto. Até hoje também o Correio também não faz essa entrega. Então vamos tentar estar solucionando o problema desses moradores. Agradecer o Vitor, que estava aqui mais cedo, o engenheiro, que está empenhado juntamente com seu Lauzinho, toda a equipe de ponte, visitando, vendo a real situação do nosso município, parabenizá-lo ele. E o Alaor avisa o pessoal lá do Pasmado, que onde teve aquela enchente, que a ponte do Mamão foi carregada, que essa semana vai estar lá fazendo o desvio lá para o pessoal. Também, João, a sua pessoa, está fazendo uma visita lá na Escola Antonino, onde que eu estive presente lá na sexta-feira. Tem umas valas lá, que lá como tem muita criança, tem perigo deles colocar o pezinho lá, está caindo e machucando. Já foi solicitado lá para sua secretaria. Eu queria que você olhasse com muito carinho lá para a gente estar fazendo essas grades lá. Também parabenizar a Beatriz, que é coordenadora lá do Polo Universitário. Estivemos lá visitando, né, Tonzinho? Está bonito, bem organizado. E avisar toda a comunidade que está tendo abertura de novos cursos para o pessoal estar lá procurando saber qual a demanda, o que vocês necessitam, a comunidade necessita para a gente estar trazendo novos cursos para o município de Buritis. Camila, você falou a respeito da agente da comunidade da Vila Rosa. Vila Rosa, Pasmado e tal. A Michaele me avisou que já tem uma agente. Então, vamos avisar o pessoal da comunidade lá para poder ver quem realmente é essa agente. A gente está cobrando dela a visita, né, na comunidade.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Eu não sei se a agente de saúde da Vila Rosa, se ela atende o específico Luz da Esperança e o PA Luz da Esperança e PA Vila Rosa. O pessoal de lá que estava solicitando. Uhum. E aí, mas também depois a gente pode estar vendo aí com a Michaele, ou se isso. Já tiver a resposta também, se eles vão atender nos assentamentos ou se é só na vila. Qual é a área de abrangência daquele agente de saúde ali?
Justamente, tem que ver essa área. Mas que tem alguém lá na região da Vila Rosa, já tem sim.
Vereadora Martina, gostei da parte.
Sim.
É só para registrar, e aqui eu quero registrar o Dario, que está ali, sempre atento. E todas as terças-feiras faz um resumo do apanhado do parlamento. Eu quero parabenizar, Dario. Viu? E amanhã certamente será um resumo especial, mesmo porque são 100 dias de governo. Os agentes comunitários de saúde, Dario, todos eles agora têm um tablet. Então, assim, eu conversando com o Max Tone, o Branquinho falou sobre esses grandes profissionais que nós temos aqui, e o Max Tone me dando uma aula, dizendo assim, Fernando, nós temos um programa que nós sabemos agora quantas casas que ele visitou, quem ele visitou. Então, assim, o dia que ele visitou, o horário, o agente de saúde, ele tem que trabalhar e ele é fiscalizado virtualmente. A fiscalização. Né? Então, chega ali, deixa eu ver, através do programa que eles têm, eles sabem se fez ou se não fez. Então, isso eu entendo como um grande avanço para o município de Buritis, para a população de Buritis, que depende desse tratamento. Às vezes são hipertensos que estão ali. O agente comunitário de saúde consegue identificar e remeter ao PSF competente para poder fazer aí o tratamento. Era um assunto, Martina, quando você está falando aí de ACS, uhum. Eu memorei, que eu tinha conversado com o Luan mais cedo, ele me falado. Se eu sabia que cada um agora tem um tablet, né? Mas é a história do caderninho. Obrigado, Martina.
Como o nosso colega Branquinho falou a respeito do pedido dele, do agente comunitário lá para o Riacho Morto, né? Uma região muito distante, e que realmente necessitava desse atendimento para aquela região. Graças, né, ao governo atual, continuou, deu continuidade. E avisar também, né, aqui temos Simone, temos Alcias, que é moradores da região da Pedra, do Banco da Terra, que também agora tem uma agente comunitária naquela região. Avisar para todos os moradores lá do Banco da Terra. Avisar também, nobre colega Branquinho, que o senhor esses dias explanou aqui, a respeito das obras que estavam paralisadas, das creches, tanto do Taboquinha, quanto da sua comunidade, que ficou muito tempo durante esses 4 anos e não foi solucionado nada. Agora, informar o senhor que logo, logo, em breve, já estão retomando essas obras. Se Deus quiser, logo, logo estaremos inaugurando. E o Max Tone avisa a respeito das capas dos colchões, que o senhor falou aqui agora há pouco, que hoje já foi começado a trocar. Então, ele me pediu para estar falando para Vossa Senhoria. Então, mandar um abraço aqui para o Cadão, para a Carol, moradores lá do bairro Planalto, seu Geraldo Satu, lá no São Vicente, a comitiva de Santo Antônio, em direção à Serra das Araras, Elcio Lopes, morador do bairro Veredas, meu tio Hermelindo, que se faz presente até agora, seu Mauro, lá do Pernambuco, Alessandro, que se faz presente juntamente com sua família, o João Prisco e Dona Lúcia, que é ouvintes assíduos da nossa reunião, o Eliseu, que estava aqui, seu Isaldo. E agradecer a presença de todos vocês que se façam presente aqui, que venham mais vezes, viu, João, a saber a respeito da demanda que nós temos do nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite a todos. Pessoal, aqui lá da Barriguda 1, cobrou aqui mais cedo sobre a questão da energia da escola. Me relataram aqui, não sei se é verdade, que o problema foi constatado no padrão da escola, né? Então, uma hora era da CEMIG, uma hora do padrão da escola. E aproveitar que o secretário de obras está aqui presente e já fazer essa reivindicação para ele. Sobre a questão de iluminação pública, eu quero fazer mais uma reclamação aqui, mais uma vez, sobre o call center. Eu acho que tem que cobrar sim da empresa da Engelmig de ter o call center, ter o 0800 aí, o pessoal está ligando. Se for esperar só para a questão de vereador estar disponível para levar no lugar, eu acho que aí o trabalho vai ficar um pouco inviável. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso, porque a iluminação pública é todo mundo paga, né? É um dinheiro público. Então eu espero que o pessoal faça essa cobrança aí, que tiver acesso de estar fazendo essa reivindicação, pela Engelmig aí, que é esse implante e o 0800, para todo mundo estar se informando aí e passando essas reivindicações. E quero deixar claro aqui também, eu, nesse mandato agora, respeito a opinião de muitos, eu estou aqui para trazer a voz do povo que não está satisfeito. E eu acho que é esse o nosso papel. Eu atendo as pessoas e trago aqui a minha fala para estar respondendo justamente as pessoas que não estão satisfeitas, que têm alguma reivindicação, que tem alguma coisa a ser melhorada, e eu estou aqui para isso. Se tem vereador que está satisfeito com a situação, parabéns. Eu respeito a opinião. Parabéns. Mas esse vereador está aqui para cobrar. Ele está aqui para reivindicar. Né, e esse vai ser o meu papel. Então, pessoal que tiver alguma reivindicação, que tiver alguma cobrança, algum setor que não estiver funcionando, pode ter certeza que esse vereador vai estar aqui para cobrar e vai estar falando sim. Se tem alguém que está satisfeito, parabéns, né? Parabéns pelo trabalho, corra atrás. A gente também está aqui para fazer uma oposição, ela não é a ferro e fogo, não. A gente está aqui para conversar, para dialogar e para tentar fazer o melhor, que é isso que o povo espera. É tanto que o resultado das eleições está aí. O pessoal esperava. Está se comparando o governo passado aqui, hora nenhuma você vê esse vereador fazer comparação de governo aqui. Porque o que passou, passou. O resultado das eleições está aí. Foi em busca de melhoria. Né? Então, hora nenhuma estou aqui comparando o governo passado ou colocando algum questionamento de comparação. Eu acho que o pessoal está esperando é que seja melhor. E é isso que a gente está aqui para cobrar todo dia. Né? Então, se tem vereador que fica às vezes espinhado da gente estar fazendo uma cobrança, eu tenho a posição dele, a gente tem a nossa, e a minha é realmente de cobrar. É só para fazer esse apelo, senhor presidente. Já está um pouco tarde, devolvo a palavra, muito obrigado.
Bem, boa noite a todos, presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. A senhora Elisete, a questão da tribuna que não foi cedida devido o não atender o requisito no artigo 34. Sim, vai encaminhar para a senhora, tá? E a questão do ofício, ele está bem claro, encaminhar cópia a todos os vereadores. Se a senhora quiser que leia também, eu vou pedir a opinião de todos os vereadores e lemos, não tem problema nenhum. Mas aqui está bem específico que era para distribuir cópias.
Sim, sim.
Nós temos um documento enviado pelo colégio para nós, solicitando para ser lido aqui no momento. Tá? Eu vou consultar todos os vereadores, estando de acordo, na próxima reunião está distribuído cópia com todos, nós vamos colocar para ser lido, não tem problema, tá bom? Quero também agradecer ao senhor Antônio Coelho, que está nos ouvindo hoje, lá, aliás, perdão, seu José Coelho e a dona Olímpia, lá no Taquaril. Nobre colega, é questão do agente de saúde, eles estão me cobrando que lá está sem agente de saúde, também no Taquaril. Você sabe informar? Por favor.
Vereador, eu te disse isso há pouco, foi resolvida a questão do Taquaril. Eles me disseram aqui, no mais tardar até quarta-feira, está regularizadinho lá. Já foi designado o agente. Obrigado.
Seu José Coelho, dona Olímpia, já foi designado já, então até esse dia que o nobre colega diz que estará sendo atendido aí no departamento de vocês. Aqui eu quero deixar o meu abraço a todos presentes e uma boa noite para os ouvintes da Rádio Transamérica. Viu? Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário.